Só que ele tem que chegar em cima. Ah, ele tá ali? Ah, vai.
Falar hoje, tá?
Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Expediente.
Requerimentos. Vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito informações sobre as mordomias citada no vídeo comemorativo pelos 100 dias de governo. Em quais foram as atitudes tomadas?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de incluir o último quarteirão da rua Miguel Bruno Ferreira no planejamento da pavimentação asfáltica.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de estudar a mudança do prédio da Siretran, uma vez que o mesmo encontra-se em péssimo estado de conservação, colocando em risco a vida de funcionários e dos usuários.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Vai falar? Comunique, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas. Eu já tinha ouvido falar sobre as péssimas condições do prédio da Siretran aqui em Garça. E fui até lá para ver se realmente procedia o que eu tinha ouvido falar no passado. Realmente, a parte da frente, porque eu entrei também, fui na Delegacia da Mulher, Delegacia da Mulher que está no mesmo prédio, está em boas condições de uso, está até bonito, achei. Mas a parte da frente, fui informado que os engenheiros do Estado estiveram aí, verificando o prédio, realmente precisa ser tirado urgente daquele local. Então, conversei com os funcionários e disse que faria, então, este pedido para o nosso prefeito para que agilize a mudança, porque a gente sabe que o Estado está realmente deixando tudo para o município. Então, como nós também não podemos ficar sem a Siretran em Garça, eu resolvi fazer esse requerimento para que o prefeito tome providência sobre este caso.
Posso pedir uma parte, vereadora?
Pois não.
Eu gostaria de dizer que, de fato, eu vou com frequência ali no prédio, está em péssimas condições. Mas eu não sei se é a prefeitura que vai pagar o aluguel, mas eu ouvi que eles vão se mudar ali em frente, próximo, pelo menos, à antiga cerealista da Garcia Santos, onde já foi uma loja da KL Imóveis. Então, acho que eles estão alugando. Provavelmente, deve ser a prefeitura, então.
Ah, tá ok. Muito obrigada. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 344/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de instalar um calçadão comercial em nosso município, semelhante ao já existente em Bauru e Marília, preferencialmente na rua Carlos Ferrari.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Comunique, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, também pelo site, gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento muito bem colocado. Só gostaria de fazer uma observação, que aquelas manutenções que estão sendo feitas, as instalações dos canos do SAAI, tem projeto de estar passando pela Carlos Ferrari inteira. Então, acredito que todas as calçadas da Carlos Ferrari aqui serão destruídas, porque todo mundo acompanha pela cidade toda aí, que aquele encanamento tem passado pela calçada e tem danificado todas as calças. Acredito que seria uma boa ideia juntar os comerciantes, também a prefeitura, e colocar esse requerimento aqui em prática, porque vai, já que vai estar tudo quebrado as calçadas mesmo, né, irmão? Seria uma boa estar fazendo agora, aproveitando que já estará ali tudo danificado por conta das obras.
Uma parte, vereador?
Uma parte.
Isso seria só para o centro, a sua ideia?
É assim, o irmão colocou o requerimento para o centro aqui. Acredito que vai passar na Carlos Ferraris, né?
Uma parte, senhor presidente. Uma parte, vereador. Está pedindo uma preferencial na rua Carlos Ferrari, tá?
A minha pergunta é o seguinte: a ideia do vereador seria só para o centro? Uma uniformização das calçadas da Carlos Ferrari, do centro ou da toda a cidade? Essa é a minha
pergunta.
Não,
é só da Carlos Ferrari, parte comercial. Tá.
Acredito que vai ser essa a saída mesmo. Vai ser unificado, vai ser uniformizado, vai ser um tipo só de calçada. E a revitalização do centro também é uma ideia. A gente não está colocando prazo aqui nem nada, mas as calçadas, como vão, vai ter que chegar essa perfuração desse encanamento no centro também, tá? Porque isso aí é a troca do encanamento, todo mundo sabe. E realmente tem algumas casas que tem, como se diz, né? Aquela calçadinha de pedra portuguesa, que é até uma calçada mais cara e tal. E no centro também tem algumas calçadas desse tipo, por exemplo, a Leves, né? Então, acho que a associação comercial está em discussão em relação a esse sentido aí, mas acredito que vai uniformizar o tipo de calçada após o rompimento das mesmas, assim. Respondendo ao irmão Wagner e ao presidente também.
Obrigado, vereador. Fico feliz, então, pelo requerimento do irmão Wagner e também com a informação de que se pode ser possível o atendimento desse requerimento. Parabenizo a administração se chegar a fazer, porque realmente vai ficar muito melhor o nosso centro. Obrigado.
Concedo a presidência ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 345/2017 do vereador Reginaldo Luiz Parente. Solicitando ao prefeito que informe se já foi realizado o devido convênio com as demais instituições bancárias existentes em nossa cidade, não contempladas inicialmente para recebimento de tributos municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 346/2017 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe se a instituição bancária Caixa Econômica Federal é reincidente em notificações realizadas pelo Poder Público Municipal em razão do descumprimento da Lei Municipal número 3.394/2000.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, o vereador Reginaldo Luiz Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população aqui que nos assiste, também pela internet. Estou solicitando esse requerimento e a minha justificativa é justamente para nós tentarmos dirimir, como já foi inúmeras vezes dito aqui nessa tribuna, o desrespeito, o descaso pelas instituições bancárias com relação aos seus correntistas, com relação aos seus clientes. Novamente, essa semana passada, fui procurado por munícipes relatando excesso no horário de atendimento, 1h10, 1h20, então, denotando a continuidade do descaso das instituições financeiras, em especial da Caixa Econômica Federal. Temos que nos posicionar, não podemos, de forma alguma, fechar os olhos para essa realidade que tem assolado a nossa cidade com relação à prestação de serviço bancário. E eu espero que, com as informações, nós juntos, vereadores, possamos tomar e buscar, né, nos órgãos públicos a devida guarida do respeito ao atendimento que merece a população garcense. Essa é a minha palavra. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os colegas de trabalho, a plateia que nos assiste e os internautas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o nosso companheiro de trabalho, Reginaldo Parente, pelo requerimento. Parabéns, Reginaldo. E é o seguinte, eu queria aproveitar, por quê? Eu fiz um requerimento aqui semana retrasada, e o requerimento 275, eu questionando sobre os valores de multas e os bancos que foram multados. Tá? E essa semana eu fui procurado também por vários munícipes me relatando sobre a Caixa Econômica Federal. Fabinho, eu estou ficando lá 1h30, 1h40, 2 horas. Inclusive, eu até estive lá na Caixa Econômica e pude ver um senhor que estava todo urinado. Quer dizer, isso é desagradável, porque é humilhante. Bom, e aqui na folha veio para mim. O Banco do Bradesco foi notificado. 54.200. O processo está em aberto. O Banco Santander, 14.850. Já pagou. O Banco do Brasil, 14.850. Está em aberto. Não pagou. E a Caixa Econômica não foi multada por quê? Se ela é a que atende a maioria da cidade e é a que mais está dando problema. É isso que eu queria só questionar, você entendeu? Então, assim, eu faço as palavras do Reginaldo aqui e eu espero que sejam tomadas as providências cabíveis, sim. Por isso eu estou usando a tribuna mais uma vez e peço encarecidamente, porque eu faço uso do banco. E dia 1º eu vou estar lá. Se não me atender no tempo que está lá naquele papel na parede, eu vou chamar a polícia. É só isso que eu queria deixar bem claro. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 347/2017 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma cobertura no ponto de ônibus de frente à FATEC Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores e pessoas que nos acompanham pela internet. Esse requerimento aqui, solicitando a cobertura do ponto de ônibus lá de frente à FATEC, eu estive em reunião há umas 2 semanas atrás falando com o senhor Nilson Batalha, que é o diretor lá. Ele fez essa solicitação e logo após, eu tenho algumas pessoas que eu conheço lá, amigos que estudam, que eles me procuraram também, quando ficaram sabendo que da reunião em relação a essa cobertura, no intuito de fazer um abaixo-assinado. Até foi iniciado um abaixo-assinado entre os alunos da FATEC para estar pedindo não só a cobertura, como o teor do requerimento passado do vereador Reginaldo, em relação ao calçamento. Essa minha amiga me ligou hoje e comentou que o senhor prefeito esteve presente lá numa reunião, não sei do qual foi o assunto, na FATEC, e ele se comprometeu a estar fazendo essa cobertura. Então, eu fiquei muito feliz de Antes mesmo, acho que acredito, até falei para ela, vamos terminar o abaixo-assinado, porque já havia começado, mas caso... Nem sei se será necessário, né, porque o prefeito falou publicamente lá que seria atendido, então fico feliz pelo posicionamento do prefeito em relação à diretora e aos alunos da FATEC.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Em relação ao calçamento, só que eu acho um pouco mais complicado por ser de concessão estadual ali, não municipal, ali a rodovia estadual. Então, acho que não compete ao município a calçada ali, tá? É o que eu tirei de informação até agora.
Sim, vereador, mas o que o prefeito se comprometeu lá foi a cobertura do ponto de ônibus ali, que a início é o mais importante, porque quando chove... Todos eles ficam ali à mercê do tempo ali. Mesma situação que eu fiz um requerimento há um tempo atrás, dos alunos que vão para Marília, que pegam um ônibus ali ao lado da rodoviária, porque eles não podem pegar dentro, porque é uma quantidade grande de ônibus, são 8 ônibus. E os alunos me chamaram, fui lá, eles têm um representante, o Gustavo, e estive presente e realmente constatei que ficam todos na chuva. Até estive presente na prefeitura, falei com o professor Cássio, de estar fazendo uma visita lá com o secretário de obras, mas já faz um tempo e eu ainda não tive um retorno. Mas vamos aguardar, vou voltar a tocar nesse assunto. Mas só de resolver o problema da FATEC já é um início. Eu fico agradecido pela notícia que eu tive essa semana. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 348/2017 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura tem fiscalizado o serviço prestado pela Raptur, uma vez que são muitas as reclamações dos usuários de transporte coletivo em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores e público que nos acompanha. Esse requerimento, faço até com... pedido de meio que urgência, por conta do atendimento que algumas pessoas estão tendo no transporte público da nossa cidade. Sabemos que existem alguns ônibus grandes e micro-ônibus que correm pela Raptur. E esses micro-ônibus são mais novos, são mais recentes, porém eles estão correndo em horário de pico. 7 horas da manhã, que faz essa linha bairro-centro, e infelizmente não está dando conta da demanda. Eu recebi várias reclamações de vários moradores diferentes, inclusive do Guilherme Souza, que é meu vizinho, mas também das senhoras que trabalham comigo. Eu até coloquei no requerimento, infelizmente eu não trouxe para colocar aqui, de vários idosos em pé dentro do ônibus. Os vereadores que receberam podem acompanhar que tinham vários idosos em pé. Então eu vou pedir aí pro departamento responsável da prefeitura estar fazendo uma maior fiscalização nesse atendimento. Porque essa concessão do transporte foi feita para a Raptur, deve ser executado com qualidade, né? Porque sabemos que é uma dificuldade muito grande de conseguir uma nova empresa para estar prestando esses serviços em Garça. Parece que toda vez que abre a licitação, só a Raptur que coloca ali os seus trabalhos, mas não é por isso que ela não vai prestar o serviço com qualidade, né? Então, eu vou começar a frequentar mais esse ônibus público e exigir uma maior qualidade aí da prestação de contas dessa empresa. Porque, afinal, ela está recebendo para prestar o serviço com qualidade. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 350/2017. Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade da prefeitura fazer um trabalho em conjunto para evitar as constantes brigas nas portas das escolas estaduais do nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores e plateia que nos acompanha. Infelizmente, esse assunto que nós estamos tratando aqui, sabemos que é difícil, é uma realidade que não é só de Garça, que é o comportamento dos nossos jovens e adolescentes, mas é uma situação que nós não podemos fechar nossos olhos. Nós estamos com nossos adolescentes, os nossos jovens, com um risco, até mesmo dentro das nossas escolas. Eu recebi umas queixas de algumas mães. Sabemos que, vou abrir um parêntese, que a responsabilidade da escola estadual não é da prefeitura. Sabemos que a responsabilidade é do Estado, mas não podemos fechar os olhos e lavar as mãos. Sabemos que o atendimento municipal nas escolas, ele dá de 10 a 0 no atendimento do Estado. Porém, a gente não pode lavar as mãos que só porque que saiu da escola pública, que esse adolescente a gente não vai se preocupar mais com ele. Nós temos que sim brigar por políticas públicas para essas pessoas que estão nesse estado, que realmente é a pior prioridade, é o adolescente, porque sabemos que as instituições filantrópicas e conveniadas atendem até 12 anos. Depois a patrulha começa a atender com 16, 14, não me recordo. E essa lacuna aí de 12 a 14, essas crianças ficam na onde? Ficam na rua? Né? E cadê a política pública para cuidar desses adolescentes? Eu recebi uma denúncia de uma mãe que ela foi buscar o filho dela na frente de uma escola do estado, que eu não vou citar qual é o nome, e ela teve que entrar numa briga de jovens para tirar o menino de dentro da briga, que ele estava sendo lixado, porque tinha quatro batendo nele. Aí eu fui procurar saber, esses adolescentes que estavam batendo nesse menino não eram daquela escola, era de uma escola de lá da Araceli, que mataram aula para vir aqui, né? E se essas crianças estão fora da escola, peraí, não tem uma chamada, né? Então eu fui até a escola, conversei com a professora mediadora, que é a que fica cuidando dos conflitos. Ela falou assim que ela não tem o que fazer. Na escola tem mais de 1.000 alunos, que eles não têm como colocar guardas na porta da escola. Liga para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que trabalha com prevenção, não pode fazer o trabalho de polícia. Liga para a polícia fala que não tem efetivo. Então o que a gente faz? A gente deixa morrer? A gente vai deixar os jovens morrer na porta da escola? Né? Antigamente nós tínhamos aqui, é o teor até do próximo requerimento, a ROCAM, que era a polícia de moto, passava lá, ela fazia 3, 4 escolas, até o Celso está aqui, não deixa mentir, que trabalha na área da segurança, a ROCAM passava a fazer 3, 4 escolas, inibia. Agora, a gente vai fazer uma denúncia, ligar para a polícia, até a polícia vir aqui, já matou o jovem na porta da escola. É tráfico de droga, é prostituição, é álcool na porta da escola. Estão matando nossos adolescentes e jovens, a gente está de olhos fechados. Todo mundo lava a mão, o Conselho Tutelar não pode, porque agora...
Se permite uma parte?
Uma parte, vereador.
Não, o Conselho Tutelar pode fiscalizar. Aliás, é o dever do Conselho Tutelar fiscalizar, no caso que você está citando aí, de bebidas para menor, droga em porta de escola, prostituição. E o Conselho Tutelar tem que fazer um trabalho junto com as escolas e também, como você acabou de dizer, que quem faz a segurança... É o próprio Estado. O Estado está em deficiência. Então, o problema é que nós temos um Estado falido. Esse é o problema. E os jovens, ele fica à mercê de tudo isso que acontece. Porque, além de não ter efetivo para poder fazer a segurança nas portas de escola como tinha antes, infelizmente, mudou-se o telefone também e demora entre 30 minutos para atender uma ocorrência. Né? Eu acho que já foi discutido vários assuntos sobre trazer, né, de volta o maior efetivo de polícia aqui, mas tem vários requerimentos, o senhor pode consultar a casa, que o próprio secretário de Segurança Pública, dizendo que a criminalidade aqui na nossa cidade é muito baixa, então o número de efetivo, é o secretário de Segurança que responde, tá, os requerimentos. Não sou eu que estou falando, eu estou apenas falando o que ele responde. Que o número de acontecimentos, de assassinato, de ocorrência que é muito pequena, por isso o número de efetivo é suficiente para atender a demanda do município. É isso que ele sempre responde.
Sim, vereador, agradeço a parte. E eu entendo a colocação do vereador, mas que fique claro que eu não concordo. Que primeiro eu tenho que aumentar o homicídio para começar a acontecer alguma coisa, né? Eu liguei também no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar me orientou que não há possibilidade nenhuma de estar indo na porta da escola para evitar briga. Não tem jeito. O conselheiro me orientou que se nós soubéssemos de nomes de adolescentes, era para estar falando que eles iam fazer um trabalho na casa e tal. Eu até entendo. Por isso que eu fiz esse requerimento, solicitando pela Secretaria de Assistência Social, ou sei lá, outro departamento que envolve esse tipo de área, para a gente fazer um trabalho em conjunto. O poder público, a área de segurança, o conselho tutelar. Porque, gente, do jeito que está, a gente precisa fazer alguma coisa.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Eu creio, assim, como membro do judiciário e acompanho muito perto essa situação, eu entendo que o policiamento ostensivo, repressivo, da polícia militar, ele até sana um pouco esse problema, mas eu creio que nós teremos que desenvolver talvez alguns mecanismos, né, de conscientização, de campanhas, para que esse volume de violência seja sanado no meio dos adolescentes, né? Diminua-se com a conscientização, com a solidariedade, com trabalhando o caráter, né? Eu acho que seria importante, talvez, nós pensarmos em eventuais campanhas a serem efetuadas, né? Obrigado.
Obrigado. Como funcionário da área da educação, eu percebo que enquanto as crianças são menores, a gente consegue até segurar por conta do laço escola-família. E assim que vai para o Estado, esse laço perde, né? Dificilmente os pais que vão para o Estado participam das reuniões. Então, eu sei que é difícil, eu não tenho a solução, eu não sou formado na área, eu estou pedindo, na verdade, ajuda para a prefeitura, que tem pessoas capacitadas como assistentes sociais, tem psicólogos. Eu acredito que eles têm a estrutura técnica para estar elaborando um plano de combater. Lógico, eliminar isso é impossível, porque é uma realidade do Brasil todo. Mas a gente não pode ficar em momento nenhum, com os olhos fechados e com as mãos atadas diante dessa situação. Então eu deixo bem claro que esses próximos, fiz mais dois requerimentos, vou encaminhar para a Polícia Municipal, para a Polícia de Garça, Polícia Militar, vou mandar para o Conselho Tutelar e eu vou voltar a bater nessa tecla, porque talvez a gente não consiga, mas eu vou morrer tentando. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 351/2017 do vereador Pedro Santos. Solicitando ao Conselho Tutelar de Garça para que informe quais têm sido as medidas tomadas visando combater o aumento de brigas nas escolas de nosso município.
Tem dois aqui.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 352. Do vereador Pedro Santos, solicitando à Polícia Militar de Garça que informe se há possibilidade de retornar o patrulhamento com as motos da Rocan, que faziam a ronda escolar, e quais outras ações a Polícia Militar já vem desenvolvendo ou pretende desenvolver visando diminuir esses constantes atos de violência nos portões das escolas estaduais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Santos Franco Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Só para esclarecer o fato que eu disse para o presidente no momento que ele estava falando sobre a questão de polícia nas escolas, você disse que entende que o efetivo baixo, mas a gente não pode ficar de mãos atadas. Tá? Eu entendo seu posicionamento, mas a questão, presidente, que nas duas gestões que nós estamos aqui, foram feitas várias mobilizações com relação, né, ao número de efetivo do município. Nós fizemos até uma reunião com os comandantes da polícia aqui, acho que os vereadores dessa casa vão lembrar, né? Fizemos reuniões aqui na Câmara, esteve presente o capitão, né, o corpo de bombeiros, também a polícia, o delegado Dr. Valdir, que naquela ocasião era o delegado aqui, e foram citados todos, né, todos esses tipos de assuntos com relação à segurança do município. Tá? E como eu disse, Vossa Excelência, as respostas vêm sempre a mesma. Tá? Se você consultar a casa, você vai ver vários requerimentos em todos os mandatos, tá, de vereadores, diversos vereadores, com relação à preocupação à segurança do município. Tá? E a resposta, como vou repetir aqui, do secretário de segurança é sempre a mesma, que as ocorrências que tem no município, o efetivo é suficiente para atender a demanda, né, de ocorrências que acontecem aqui no nosso município. Quem faz a segurança do município é o Estado, ele que tem que dar a segurança para o município. Tanto é, né, que a Polícia Militar e a Polícia Civil são funcionários do Estado. Tá? Eles que têm que preservar a lei aqui e a ordem do município. Com relação às escolas, a gente tinha um número de efetivo, né, naquela ocasião, e a gente sabia da ronda escolar que isso era no Estado inteirinho. Hoje, pelo visto, não acontece mais, porque realmente foi diminuindo o efetivo da Polícia Militar que fazia esse trabalho nas portas das escolas. Eu não sei o número exato de quantas escolas a gente tem no município, né, mas creio que são mais de 10, 12 escolas, né, tanto estaduais como municipais. Né, e a polícia, como o efetivo é muito baixo, eu acho que hoje, no momento, é impossível ela ficar em todas as portas de escola, né, para fazer a segurança dos alunos. Então, eu acho o seguinte, tem que ter realmente uma organização entre o Conselho Tutelar, né, a Prefeitura Municipal e a polícia. Eu acho que que não sei se vai, né, diminuir ou se vai evitar os acontecimentos, mas eu acho que tinha que ter pelo menos um disque denúncia entre os órgãos do município. Muitas cidades desenvolvem um trabalho com WhatsApp. Tá? Como a gente liga aqui na polícia e cai lá em Bauru, e demora acho que em questão de 30 minutos para atender as ocorrências do município, eu acho que deveria fazer uma ligação interna do município entre os órgãos, né, que são responsáveis pelos adolescentes. Então, acho que é uma ideia para o presidente, pode até levar, né, muitas cidades, eles têm feito isso, uma interação entre a segurança, né, professores de escolas, também o Conselho Tutelar, com o WhatsApp, e assim que acontece o fato, ele já entra em contato, né, com as pessoas responsáveis para atender, né, no caso seria as ocorrências. Eu acho que isso é uma medida interessante, que talvez não vai estar no local o policiamento, mas porém vai ser acionado mais rápido e poderá até evitar, né, no caso que o presidente falou que está preocupado aí com mortes, né, com ocorrências mais graves. Então, eu acho que isso é uma ideia, já que o secretário de Segurança do Estado não atende, né, os pedidos, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo. No caso, o ex-prefeito Faneco teve junto lá, na ocasião, junto com o secretário, e foi essa resposta que ele deu aqui para os vereadores naquela ocasião. Então, acho que isso é uma iniciativa e um modo mais rápido de resolver pelo menos parte da questão. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Maranhão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, boa noite. Mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Eu gostaria de dizer que o que o vereador que me antecedeu aqui disse é a mais pura verdade. Infelizmente, nós estamos vendo a falência da polícia em nosso estado. E eu digo isso porque eu acompanho de perto, devido ao rádio, né, o trabalho da polícia aqui em Garça, há mais de 20 anos. E também com o Celso, por quase 16 anos. E o que nós estamos vendo? Que o número de policiais diminuiu, isso não resta nenhuma dúvida. Então, muitas vezes o governo manda viaturas, mas o que adianta tanta viatura nova, se não tem nem quem dirige? Então, hoje, o plantão, pelo menos da Polícia Civil, a gente vê que é à distância. Finais de semana, muitas pessoas ligam, eu quero fazer um boletim de ocorrência. A base da PM está fechada, vai na Avenida Faustina, está fechado. Outro dia aqui falaram que o posto da Polícia Rodoviária ainda funciona, mas as viaturas, funciona sim, entre aspas, as viaturas ficam até guardadas aqui no Corpo de Bombeiros. Se você passar lá na rodovia, está tudo fechado. Vez ou outra, o pessoal ali está. E as coisas ainda eram para ser piores aqui em Garça. Eu digo isso, presidente Pedro, porque logo que eu comecei a vereança no primeiro mandato, o vereador Bacana se recorda bem, até porque eu lembro que quando eu lancei a ideia, ele esteve conversando comigo, Patrícia, será que essa ideia é boa? Qual foi a ideia? O fechamento da cadeia pública de Garça. E isso acabou, graças a Deus, acontecendo. Por quê? Porque com poucos policiais, e eles ainda tinham que ficar cuidando ali daqueles presos. Então a cidade ficava mais abandonada ainda. Então, por sorte, o pessoal acabou enxergando que a cidade não tinha condições mais, os policiais eles corriam risco, nós tivemos, por algumas oportunidades, né, ataques ali na cadeia, né, tentativa de resgate. Então, estava virando caos. Então, poucos policiais e a grande maioria, pelo menos da Polícia Civil, ficavam quase que o dia e noite cuidando daquele local. Então, Pedro, muito tentamos, mas infelizmente sempre foi essa resposta. Você quer uma parte?
Uma parte, vereadora. Eu gostaria só de colocar uma observação, que nas escolas que o ensino é integral, nós não temos tantos problemas. Porque a dificuldade é na troca de período. Tanto no, na hora do ali não, à tarde, umas 15 para 6, como na hora do almoço. As crianças e adolescentes que estudam período integral, elas saem da escola e vão embora. Então, essa a quantidade grande de colégios que nós temos em Garça, mas diminui pela metade. Porque hoje são poucas escolas, poucos colégios estaduais que não têm o ensino integral. Então, acredito que facilita um pouco se houver uma boa vontade dos órgãos públicos.
Entendi. E nós temos aqui ainda o vereador, o irmão Wagner, que está ali em seu estabelecimento, pertinho de uma escola. Quantas brigas ali acontecem, né, Wagner? Mas, infelizmente, também, são poucos os policiais que podem estar fazendo a ronda ali na frente da escola.
Vereadora, permite uma parte?
Sim.
Só para acrescentar um caso que aconteceu domingo passado lá no campo do Suíço. Uma senhora tomou uma bolada na cabeça, ela caiu, eu mesmo liguei para o corpo de bombeiro, atendeu, acho que em Bauru, o cara nem sabia onde que era o campo, eu falei, só falar que é o campo do Suíço aqui, o pessoal sabe. Demorou mais ou menos uns 25 minutos para chegar, a senhora ficou caída no chão lá o tempo todo. Então, assim, para você ver como é lento o atendimento. Se, no caso, a pessoa está com um problema sério, ela vai acabar falecendo sem a hora que o pessoal chegar, já não deu tempo.
Então, e ainda somado a tudo isso, além da falta, né, de viaturas para essa ronda escolar, poucos policiais nas ruas, nós ainda temos essa problemática, que eu acho que muitos vereadores ainda vão abordar esse assunto, sobre o atendimento do 190. Estava em Marília, Bauru, logo está em São Paulo. O Celso estava comigo no sábado, onde uma adolescente contou, 15 anos, menina bonita, que mora nas imediações do bosque. Ela vinha chegando na casa dela e viu uns adolescentes estranhos. Ela ligou para a polícia militar, porque não tinha coragem de continuar a sua caminhada. Não foi nenhuma viatura. Então, tá difícil, a gente percebe. Agora fica aí como você falou, nossos jovens estão abandonados, né? à mercê da morte, da sorte. Então, a menina poderia correr algum risco. O que, que nós falamos? Ó, é mais fácil você pegar outro rumo, pegar outro caminho, tocar a campainha, entrar em alguma casa, do que, infelizmente, ficar esperando a chegada de uma viatura. Você quer uma parte, Rafael? Vereadora. Sim.
Só lembrando muito bem que o vereador Bacana colocou em relação à comunicação, agora não sei mais no município, né? Ele chama de Copom, se eu não me engano.
Isso.
Né? Comunica o Copom de, acho que cai em Bauru.
Agora está em Bauru.
É, e você dá a informação de frente à Escola Eumar. Me dê mais informações. Bom, quando era em Garça, de frente à Escola Eumar. Então, quer dizer, em 5 minutos a viatura chegava lá. Então, eu não sei ainda, eu gostaria até de entender melhor o porquê dessa alteração de ter comunicar o Copom lá em Bauru, talvez por uma filtragem de ocorrência, pode até ser, mas eu gostaria até de saber melhor, porque isso sim acabou atrapalhando diversas diligências. Por exemplo, você tem uma informação com ponto de referência municipal, porém o policial que atende em Bauru não conhece esse ponto de referência do município. Isso acho que acaba atrapalhando até o problema da própria polícia aqui do município nosso.
E você vê que engraçado, quando estava ainda em Marília, eu fui conhecer com o, até então na época, vereadora Adamir e o Julinho Filho. Nós fomos ver como que era esse sistema lá em Marília. Então, nós entramos nesse ambiente onde o pessoal fazia os atendimentos do 190 e percebemos as ligações de Garça, né? E ocorria já isso em Marília. Agora, você imagina quando chegar em São Paulo. E o pessoal... Sim, só um minutinho.
Só para explicar. Você
imagina chegando em São Paulo, vai ficar pior ainda. E eles acham, Rafael, que isso é um avanço. O Estado acha que isso é um avanço e que as coisas estão melhorando. Infelizmente, a gente sabe que, pelo fato de terem poucos policiais, isso está acontecendo. A Janete pediu antes uma parte, Bacana, depois eu já passo para você.
Tudo bem.
Vereadora Janete.
É rapidinho. É, pelo que comentou o companheiro, o presidente Pedro, a escola estadual integral tem menos problema, não é? Então, quem sabe, no nosso município, não seria essa a solução para essa faixa etária dos jovens do nosso município. Quem sabe, se nós fizéssemos... Se os pais quisessem se reunir e fazer esse pedido, eu acho que isso existe essa possibilidade. Se os pais quiserem.
Uma sugestão
interessante.
Bacana.
É legal.
Não, só para agradecer a parte, só para responder para o vereador Rafael, esse daí é um modelo que já tem em países de primeiro mundo, são centrais de atendimento. Tá? Os carros eles possuem GPS. E daí, quando você liga para essa central de atendimento, ela tem um mapa que vê aonde o veículo está mais perto da ocorrência. Então, esse veículo é direcionado. Porém, em estado, em país de primeiro mundo, o número de veículos é muito maior, o número de efetivo é muito maior. Então, por isso, há uma eficiência maior, que não é o caso aqui do nosso país, né? Mas a cópia são várias centrais de atendimento no estado, e para dar um atendimento mais rápido. Porém, né, o que precisa de material humano. É isso que o estado não oferece para a população.
O presidente Pedro pediu uma parte. Pedro.
Uma parte, Patrícia. O ano passado, nós tivemos aquele problema que teve uma maré de violência e crimes e roubos aqui em Garça, e isso criou ali um movimento e foi feita uma audiência pública. E nessa audiência pública o comandante esteve aqui da Polícia Militar e eu fiz essa mesma pergunta, por que existe o Copom em outras cidades, não no município? A resposta que ele me deu foi a seguinte, que se em cada cidade ele colocar 2 policiais para estar atendendo o telefone, são 2 policiais a menos na rua. Então ele centraliza em cidades e faz um setor administrativo ali para gerenciar uma região toda. E no estudo que a Polícia Militar fez, esses policiais administrativos iriam para a rua e teria mais efetivo na rua. Mas eu não sei se realmente funciona. Foi a resposta que o comandante me deu na audiência pública.
Infelizmente não funciona. Eles falam até, se não me falha a memória, fazer o mais com menos. Mas acho que estão fazendo menos com menos, né? Porque, infelizmente, a gente percebe que uma cidade como a nossa, que já foi considerada uma cidade segura, esses números vêm aumentando, mas como o vereador Bacana já disse aqui hoje, eu li sim um requerimento que foi enviado à Secretaria de Segurança Pública, onde eles colocam... Pois eu
volto. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 353/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe se é verídica a informação de que os donos dos trailers nas dependências do lago artificial Jatacauílias terão que pagar a mesma taxa que é cobrada pela locação dos espaços para a montagem de barracas durante a festa das cerejeiras.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, nobres vereadores e amigos que nos acompanham pela internet. Fui procurado por um proprietário de trailer do Lago Municipal, aqueles que ficam do lado da Maria Helena ali, e ele estava meio que indignado, falando que a prefeitura iria cobrar o espaço dos trailers ali na festa da cerejeira. Eu estranhei, porque eu acho que nunca foi cobrado nada do tipo ali, porque ali eles já pagam os impostos, ali é uma área concedida e tudo mais, mas me comprometi a estar fazendo o requerimento e vou encaminhar para o prefeito. Eu procurei um membro da comissão organizadora e o mesmo já orientou que não será cobrado nenhum valor dos trailers que ali estão. Porém, vou manter o requerimento, né, para que essa resposta venha por escrito e eu possa dar um aval aí para o proprietário do trailer que me procurou. Mas uma fique parte, claro, vereador, uma parte.
Olhando assim, juridicamente, eu não encontro respaldo legal para eventual cobrança, né? Se fizerem, na minha opinião, é ilegal.
Sim. Temos alguns problemas em relação a essas concessões. Outro problema que eu encontrei foi do munícipe, que ele paga uma taxa por ano para a prefeitura para estar vendendo as suas bugigangas nas ruas, assim, e trabalhos artesanais. E será cobrado dele um valorzinho ali, simbólico também, para estar trabalhando na festa da cerejeira. Ele veio me perguntar se não é o mesmo valor, se não está incluso, né? Porque se ele paga o anual para utilizar as vias públicas...
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Essa informação não procede, não é verídico e não será cobrado dos trailers essa taxa de barraca que seria cobrado. Então, isso não procede, não tem fundamento.
Sim. Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Em relação à pessoa que te procurou, o que está sendo cobrado, no caso dele, acredito eu, que seja a utilização do espaço da festa da cerejeira e não do que ele já paga anualmente aí, né? Então, inclusive, vai ter uma alteração de valor esse ano, porque de 3 dias, acho que foi para 4 dias agora, então vai ter... 5 dias, né? Isso. 5 dias agora, então vai ter essa alteraçãozinha aí de valor. Mas a cobrança é pelo espaço, acredito eu, e não pela prestação do serviço autônomo aí.
Sim. Ele não tem barraca, ele vende as bugigangas dele na calçada. Nem sei se é bugiganga, talvez estou usando o termo errado. Mas é o trabalho que ele faz ali, artesanal, de obra de arte. O irmão Letério já me corrigiu aqui. Obrigado, professor. Só colocando em ela a vereadora Deise, foi exatamente, vereadora. Eu procurei a comissão organizadora e os mesmos me deram um posicionamento que não será cobrado dos trailers. Mas, como que eu disse, vou manter o requerimento para a resposta passar por escrito para o proprietário do trailer que me procurou.
Mas, antes, você já pode reportar que não será cobrado.
Eu já coloquei, vereadora, 2 vezes, mas eu vou reforçar que não será cobrado. Tá? Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos de presidente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, a festa cerejeira é uma festa, como a gente já disse aqui, é uma festa que não usa recursos públicos, né? Então, eu vou até essa semana, vou fazer uma indicação para alguns, né? Talvez para esse ano não dê mais tempo, né? Mas para o próximo ano talvez dê. Para a gente, todos os vereadores, fazer pedidos de emendas parlamentar para usar na festa da cerejeira, tá? Com recurso, você faz uma coisa muito maior e muito melhor. Sem recurso, é lógico que a comissão, se ela não tem dinheiro, ela tem que arrecadar recursos, né? E o recurso, ela tem que cobrar de barracas, né? De patrocinadores para realizar o evento. Então, assim, eu não lembro, assim, não me recordo se já veio alguma... Eu acho que já uma ou duas vezes veio emendas para esse evento. Eu acho que o poder público, ele perde tempo. Porque é uma festa gratuita, né, que é de portões abertos para toda a população. É uma festa que tem há mais de 31 anos, porém, né, a gente não vê o valor realmente dessa festa. O valor que eu digo é o valor assim, de correr atrás, de buscar recursos, fazer investimentos naquela área, para trazer mais acomodação e fazer com que a festa cresça mais, tá? A gente faz requerimentos, né, tirando dúvidas, né, perguntando aonde que foi isso, aonde que foi aquilo. Eu acho que o interessante também seria a gente perguntar, mas seria a gente também tentar buscar algum recurso para que esse evento pudesse crescer mais. Porque é o maior evento que tem, não só da cidade, mas como toda a região. E as pessoas só se preocupam na semana da festa, no dia da festa, ou alguns meses que antecede a festa. Eu acho que tem que buscar mais opções, né? Como a gente é vereador e tem os deputados, né, que a gente está sempre em contato, para que todos, né, fizessem requerimentos pedindo emenda parlamentar para que possa ser investido nesse evento. E esse evento, eu lembro que, aqui em cidades turísticas, né, onde o polo é turístico e a cidade vive do setor turístico, ele tem que fazer o quê? Investimento para poder agregar, né, no próprio município, para o município se tornar um dia uma instância turística. Você tem que ter projeto também para que a cidade se torne instância turística. E o turismo, ele gera emprego, tá? Ele gera receita para o município, né? Hoje a gente vê o problema do país que o setor industrial está praticamente quase todos quebrados. E o setor industrial, ele que é o que mais gera emprego junto com o setor agrícola no país, né? E a gente vê que o turismo, ele tem perdido aqui, muita procura no país. Eu vejo reportagem direto na televisão em cidades de praia, e olha que são instância turística. Por quê? Porque não tem divulgação das belezas naturais do nosso país, tá? Então, o país, ele perde recursos até de fora. E você transformando a nossa cidade em um polo turístico, você vai trazer recursos de fora para dentro do município. Isso também é uma questão de fomentar, né, e poder trazer mais mão de obra para o município, gerar mais recursos para o município, principalmente para as pessoas que trabalham ali e vivem de comércio, tá? É muita ignorância alguém falar que um evento tira o dinheiro da cidade. Eu acho muita ignorância, porque se fosse assim, as cidades turísticas estavam todas falidas, né? Os eventos do município, ele agrega, ele traz receita para o município. Ele faz com que o comércio venda mais, com que o comércio cresça e com a cidade também se desenvolva. Projetos não só na parte turística, mas como projetos educacionais também, né, fazendo com que a comunidade se interaja com pessoas de fora. Só assim, abrindo a mente das pessoas, você vai poder fazer realmente que não só a festa da cerejeira cresça e que as pessoas que vêm de fora vejam a cidade que a gente mora com muito mais bons olhos e possa fazer mais investimento, principalmente nesse setor que eu vejo que a gente realmente, muita gente, né, só lembra do evento meses que antecede a festa e depois, quando passa a festa, esquece do evento e só vai lembrar no começo do outro ano para realizar a festa. Não pode pensar que a festa da cerejeira é somente uma festa. Você tem que pensar que a festa, ela é o quê? Uma geradora de emprego, tá? Uma geradora de recursos para o município, e você tem que fazer um trabalho para que a festa cresça e possa trazer mais emprego, recurso e desenvolvimento para o município. É esse o meu pensamento. Muito obrigado.
Meu à parte.
Ah, sua parte, você precisa falar. Mas, tudo bem, desculpa,
é o seguinte,
a parte.
Eu queria parabenizar pela sua fala, pelas suas informações para nós, e dizer quando que nós podemos fazer esses requerimentos, esses pedidos aos deputados das nossas bases, né? Para que isso aconteça realmente, já antecipando a festa do próximo ano, né?
Vereadora, eu não sei, parece que abre, né? Abre assim, os pedidos no mês de novembro, né?
Posso pedir uma parte,
vereador? Pode, vereador.
Infelizmente, eu estive falando com um deputado amigo meu, e os leques das emendas parlamentares, eles só estão fechando. Emenda agora só vai ser para a da saúde.
Entendi.
Então, para o hospital você pode pedir, para a PAI você pode pedir, mas outro tipo de emenda, igual instituições filantrópicas, assistente social, infelizmente, esquece.
Entendi. Mas a gente tem uma Secretaria de Cultura, né? Uma Secretaria de Cultura, de Turismo, né? Que funciona não só Estado, como Governo Federal. Você pode também fazer emendas, tanto para Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo também. Lembrando, para Vossa Excelência, que muitas cidades, que a instância turística, recebe milhões, anualmente, para fazer os eventos no município. Eu estive na cidade de Morungaba, e lá é uma cidade que é instância turística, e lá recebe muito dinheiro nessa questão de turismo.
Bem, nós estamos assim fugindo um pouco do teor do requerimento, mas já que a maioria está tecendo outros comentários, você que mexe com shows, com festas, eu não sei se é verdade, mas falaram que o município vizinho de Álvaro de Carvalho conseguiu já uma verba e que vai ter um show agora no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Então, eu acredito que nós temos sim que nos mobilizar, porque eles conseguiram agora para esse show 1º de maio, se for verídica a informação. Talvez ainda dê tempo, né, para a cerejeira.
Então, a vereadora, várias cidades conseguem, tá? Se você constar a cidade, tipo, que não... Assim, na verdade, qual que é o direito do cidadão? O direito é... Terminou?
Terminou, vereador.
Terminou o tempo?
Terminou.
Obrigado, eu volto depois.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 354/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe se o aparelho para realização do exame de raio-x da UPA ainda está quebrado. Em caso positivo, informar como está o procedimento de conserto deste aparelho e qual a previsão para retornar a realizar este exame na UPA de nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores e pessoas que nos acompanham pela internet, como também aqui na Casa de Leis. Esse requerimento solicitando informações sobre a manutenção do raio-x da UPA... mais por conta de comunidade mesmo, do atendimento. Pois eu fiz acompanhamento a algumas pessoas que necessitaram, machucaram as mãos. Eu estive acompanhando essa semana retrasada dois casos. E necessitou fazer um raio-x e foi encaminhado para o hospital. Fui muito bem atendido no hospital, não tinha fila. Foi atendimento de imediato, foi bem legal o atendimento do hospital em relação ao raio-x, mas sabemos que dentro da UPA nós temos um aparelho ali, e o ideal seria realizar manutenção no aparelho da UPA. para que facilitasse o atendimento para os médicos que ficam ali perto, porque em dia de chuva as pessoas têm que estar se locomovendo para o hospital, é perto, mas às vezes é um cadeirante, tem dificuldade, e nós temos um aparelho dentro da UPA. Então acredito que o ideal mesmo é fazer a manutenção do aparelho que tem dentro da UPA.
Você me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Eu fiz um requerimento semana retrasada, quando houve o problema do raio-x estar quebrado, até comentei na tribuna, e a resposta que veio é que esse aparelho já foi consertado. Sim. Então, não sei se isso procede.
Então, vereador, essa semana eu estive lá e o atendimento foi feito no hospital. Foi feito no hospital, não foi feito no raio-x da UPA. Então, fica aqui o pedido aí para que... houvesse uma agilidade aí na manutenção desse aparelho da UPA para favorecer a população que ali passa. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos de presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimentos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 355/2017 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à instalação de um quebra-mola na rua Antônio Leal de Oliveira, de frente ao numeral 324, no Jardim Sol Nascente.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 356/2017, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à instalação de quebra-mola na rua Vereador Olívio Turato, à altura do numeral 400, residencial Monte Verde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 357/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar por qual motivo a UPA não procedeu à aplicação de injeção na coluna do senhor Valdecir Aparecido Ramos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Explique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 358, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se é conhecedor de que, na gestão do prefeito Cornélio, o hospital realizou serviços para a prefeitura e não recebeu. Este valor é de aproximadamente R$600 mil. Caso não saiba e se intere do assunto, informar se há possibilidade de realizar esse pagamento.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 359/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de frutas na merenda escolar.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, colegas vereadores, público que nos acompanha. Hoje eu estive na cozinha piloto, aqui de nossa cidade, no final do dia, e lá conversei com a nutricionista e também com o responsável, não me recordo o nome, não... você se recorda, Fabinho? Wagner. Com o Wagner. E em relação às frutas, o que eles responderam? Que de fato essa informação procede. Neste ano, a prefeitura mandou somente duas vezes, né, fruta para as escolas. Agora a fruta não está faltando nas creches. Então, eles mostraram até um relatório, né? Eles têm lá como comprovar isso. Mas, de fato, frutas para os alunos das escolas somente duas vezes. E o motivo do requerimento, mas aí eu quis ir em loco, né, para estar conferindo, é que algumas professoras, também merendeiras, fizeram essa reclamação. E lá eles nos informaram que a informação é verídica, que eles estão tendo, assim, uma dificuldade devido ao orçamento para estar entregando a merenda em dia. Então, geralmente, eles entregam para o mês. Então, são pacotes de arroz, feijão, macarrão, óleo, maionese, enfim, vários ingredientes que podem ser entregados uma vez só. Agora, a parte de legumes, eles fazem a entrega semanal. Só que, como vem faltando alguns produtos, então essa reclamação procede. Inclusive, o diretor também já foi vereador aqui, o Afrânio, e o irmão Wagner sabe disso, né? Na escola da qual ele faz parte, vem faltando manteiga. Então, ele até comentou que ele vem comprando os potes de manteiga. E hoje nós perguntamos, né, sobre este fato, e aí ele nos adiantou que isso já se resolveu. Então, já chegou a mercadoria que foi feita a compra, já normalizou a entrega de margarina. Sobre os pães, nós aproveitamos para perguntar e vimos que a produção diária é de cerca de 5 mil unidades. Então, o pessoal falou, está sendo um ano difícil, mas a gente espera que agora em maio isso se normalize. Então, gostaria de agradecer o pessoal lá que nos atendeu muito bem, a Paula, nutricionista, e já nos disseram, né, sempre que quiserem, a cozinha piloto está aberta. Eu deixei meu celular, falei que caso eles precisem também, e se algum vereador fizer alguma outra pergunta aqui hoje, eu volto lá amanhã, vou questioná-los, né, mais uma vez. Pessoal bastante atencioso, mas infelizmente a gente sabe, né, o recurso é pouco, então infelizmente alguns itens estão faltando sim. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, nobres edis, público que comparece ao plenário, amigos internautas, quando eu vi esse requerimento, né, me chamou a atenção, né? Falta de frutas, né, nas escolas. E também fui procurar saber, até porque eu, como funcionário público, trabalho bem em frente à Cozinha Piloto, na Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer. E aí eu tinha a esperança de que ia ser contado aqui a história completa. Mas não foi. Não foi contada a história completa.
Me concede uma parte, Marcão?
Não. Segura suas emoções aí, vereadora. Vamos falar a história completa, que é a seguinte. Existem vários itens que são requisitados para compra lá na Cozinha Piloto. Vários itens. E foi feito essa... Agora, não sei se tecnicamente eu vou falar o nome certo, me corrija, tá? Foi feita a última tomada de preços em setembro, tá? Com validade para 6 meses. Aí o que aconteceu? Vários itens que constavam não apareceram as pessoas para ceder esses produtos, para servir esses produtos. Entre esses, algumas frutas. 3 frutas apenas, produtores acabaram servindo a Cozinha Piloto. Maçã, banana e laranja. Laranja em bem menos quantidade. E aí o que aconteceu? Foi passando, isso foi em setembro, né? 6 meses, agora em março. Então o que aconteceu? Como faltaram vários itens... O que aconteceu? A Cozinha Piloto foi obrigada a pegar a maçã e a banana e ir completando onde não foram... o termo técnico é fracassado quando não aparece o interessado. Tá? quando o fornecedor não aparece. Então, foi itens fracassados. Então, para não deixar os alunos sem essas frutas, foi cedido também maçã e banana. Só que aí é o seguinte, um exemplo. Foram adquiridos 5 toneladas de banana, é um mero exemplo, tá? Só que foram adquiridas para aqueles itens que constavam na relação da cozinha piloto. Não daqueles itens que acabaram fracassados. Então, obviamente, você tirando do lugar, colocando no outro, o que acontece? Acaba mais rápido. E foi o que aconteceu. Acabou em fevereiro, e não havia mais saldo daquele item. Tem que esperar uma nova tomada de preços. É a burocracia da prefeitura. E essa nova tomada de preços vai ser agora no mês de maio. Isso não foi dito aqui. Isso não foi dito. E eu tenho certeza que se foi até a cozinha piloto, deveria ter pego essa informação do começo ao fim, para saber, porque é grave isso, né? Chegar e falar, ó, tá faltando fruta, né? É grave isso. Mas vamos saber o que é que está acontecendo. E outra, eu tenho certeza, mesmo não perguntando para a nutricionista, que ela deve ter respondido que as frutas servem como sobremesa. Tenho certeza que ela deve ter falado isso, tá? Então, essa é a verdadeira história. Está faltando, sim, tá? E vamos torcer para que essa nova tomada de preços, que vai ser feita pelo Departamento de Licitação, lá da Prefeitura, apareçam todos os produtos, apareçam fornecedores de todos os itens. Porque não aparece fornecedor dos itens, vai faltar, não apareceu, não tem quem está fornecendo para a prefeitura.
Você permite uma parte, vereador?
Por favor.
Só para esclarecer uma dúvida, eu acho que você deve saber melhor que eu, porque você está inteirado dos fatos. Existe compra emergencial, eu não sei qual o valor também. Eu sei que a compra sem licitação é até R$8.000, né? Então, e eu não sei também se faz tomada de preço, assim, sim, só para concluir, para ver qual que é mais barato. Mas em Garça então, nós temos o sacolão em mercado, né? Agora não sei se o preço é melhor ou não. Essa então, é a dúvida que eu queria tirar.
Além dessa questão do preço, também há outro detalhe, né? Nós estamos falando de gêneros perecíveis, né? Né? Tem tudo isso também. Então, por isso que tem que ser feito bem feito esse planejamento para a entrega desses itens, porque senão são gêneros perecíveis. Então, às vezes, pela quantidade que é comprado para suprir a ausência de todas as unidades escolares, talvez não tenha essa possibilidade, não tenha essa condição. Mas a nova tomada de preços é agora em maio, né, pelo que me informei lá na licitação da prefeitura, para resolver esse problema. Realmente está faltando.
Só para esclarecer mais uma dúvida, claro. Se permitir a parte, vereador, essa compra, essa tomada de preço, ele faz a compra por... você citou que é alimento perecível. É lógico que ele não pode fazer uma compra e entregar tudo de uma vez, né? Eu acho que entrega por etapas, é isso, né?
É, por etapas e cada tomada de preço vale para 6 meses. A última que está vigorando aí, foi feita em setembro. É.
Vamos torcer... Uma parte, vereador.
Por favor.
E se eu não me engano também, posso estar equivocado, mas o valor tem que ser do preço da tomada, o preço do item fracassado. Se for acima, não pode ser feita a compra também, nesse sentido da compra emergencial.
Então, existem vários detalhes burocráticos, né, detalhes técnicos que regem esse tipo de negociação. Agora, realmente, devido a vários itens terem sido fracassados, esse é o termo técnico, tá? Não apareceu, fracassou o item. Obviamente, para você suprir aquela ausência ali com o que você tem, você vai desfalcar o outro lado, não tem jeito. Não há como você fazer mágica com relação a isso. Eu só esperava que a história completa tivesse sido contada, tivesse sido falada. Senão passa a impressão do quê? Que a prefeitura simplesmente não está cumprindo com a sua obrigação e pronto. E não é isso, tá? E não é isso. Volto a dizer, próxima tomada de preços, agora no mês de maio. Essa que está em vigor, está vencendo e agora em maio nós vamos ter uma nova tomada de preço e vamos torcer para que apareçam fornecedores de todos os itens. Dessa forma, não estará faltando absolutamente nada. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, eu venho à tribuna também tratar da questão da merenda, porque eu também fui procurado. Mas a reclamação que eu recebi não foi somente de frutas. Tá? Eu recebi reclamação de falta de todo tipo de alimento, de vários tipos de alimento, inclusive merendeiras dizendo que estavam tendo que fazer mágica para conseguir, conseguir atender a questão da merenda. Então, tudo bem, ficou parecendo aqui que o problema era só a questão das frutas. As frutas, pelo que eu tenho acompanhado também, como foi dito aqui, nas creches não está faltando, mas nas IMEIs, esse ano, as crianças não viram fruta. Isso foi o que chegou até mim, tá, através dos contatos que eu tenho com professores, e inclusive também com alunos chegaram a questionar por que, que esse ano não tem mais fruta. Então, isso vem acontecendo sim. Eu entendo que o registro de preço, se existe um registro de preço feito, basta comprar no registro de preço. Então, eu não sei. Tudo bem, o vereador pode ter até uma informação a mais que eu particularmente não entendi muito bem, porque eu entendo que se existe o registro de preço, porque normalmente a prefeitura faz registro de preço para 6 meses ou 1 ano. Se ela fez o registro de preço para 6 meses, a empresa que ganhou tem que entregar naquele preço durante os 6 meses. Ela não pode deixar de entregar, ela não pode interromper a entrega e nem pode querer subir o preço. Se no momento do registro foi definido 6 meses, é 6 meses, foi definido 1 ano, é 1 ano, então não sei. Né? Não sei se aconteceu alguma coisa diferente
uma parte,
nessa história.
Vereador,
permito.
Pelo que eu entendi, só para esclarecer, é porque não apareceram na tomada. Não teve quem oferecia o item. Não que teve o registro e não ofereceu o produto. Não teve quem oferecia o produto na tomada de preço. Foi isso que o vereador Marcão explicou.
No registro que foi feito em setembro. Seria isso. Então, naquele registro de setembro, ninguém apareceu para entregar...
Ninguém apareceu para vender...
Alguns itens, mas... Mas então, me desculpe, mas não precisaria ter esperado até maio para fazer um outro registro de preço. Né? Esse registro de preço, porque foi um semestre inteiro sem fruta nas escolas.
Permite uma parte?
Permito.
Então, essa informação foi passada pelo departamento de licitação. Vossa Excelência conhece muito bem o funcionário que está lá hoje. Foi o mesmo que fez no ano passado. Ele que passou essa informação.
Não, conheço, mas o funcionário... Não estou querendo atribuir culpa a ninguém. Estou dizendo o seguinte. O setor de licitação faz aquilo que lhe é solicitado. Se a Secretaria de Educação solicitar que seja feito um registro de preço, ele vai fazer. Não é ele que controla quais registros de preço ele vai fazer para comprar bens para a prefeitura, para área nenhuma da prefeitura. Ele simplesmente faz o registro de preço que lhe é solicitado, certo? Só... Mas tudo bem, eu vim apenas citar, que eu vou dar uma parte para a vereadora Patrícia.
Pode bem, falar, vereadora, agradeço a sua educação pelo aparte. E acredito que não seja nenhuma mentira estapafúrdia, como alguns usam, de diretoras, funcionárias e merendeiras. Eu tenho até aqui no WhatsApp, mas a gente sabe, né, que a pressão é grande e podem até sofrer alguma represália. Mas de escolas que ficaram 3 dias servindo arroz e abobrinha. Então, de fato, não foram só frutas.
E eu recebi reclamações de que, no período da tarde, a última refeição dos alunos... apenas gelatina, durante vários dias. Então, o assunto é sério e o problema não está só nas frutas, certo? Por isso que eu vim utilizar a palavra aqui. Não estou tentando atribuir responsabilidade a ninguém, mas simplesmente que acabou um semestre e esse problema ocorreu durante todo o semestre. Estamos quase no fim do semestre.
Eu posso pedir mais uma parte? Eu acho assim, Paulo André. O que, que a criança tem com isso? É isso que... me deixa, sabe, encabulada. Porque tem a parte burocrática? Tem. mas eles precisam de uma boa merenda escolar. Tem dinheiro para isso? Então acho que tem que ser feito, independente de toda a parte burocrática.
Certo. Bom, é apenas isso que eu queria colocar por enquanto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede usar a palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet. Gostaria apenas de colocar aqui que eu trabalho na creche Maria Leonor e como o vereador Paulo André colocou aqui, né, nas creches não tem tanto problema de alimentação. São mais nas EMEIs e EMFs. Exatamente como a vereadora Patrícia colocou. A criança não tem... se você perguntar para a maioria das crianças lá o que é uma licitação, ela não sabe e nem tem obrigação de saber. Né? Cabe ao agente público a tomar as devidas precauções para que isso não aconteça. Né? Para que isso não aconteça. Sabemos da fama do senhor prefeito de bom administrador, então tem que fazer valer e administrar para não faltar alimentação para as crianças aí. Sabemos que é difícil, difícil, realmente difícil. A cozinha piloto ali, ela atende muitas escolas, é um trabalho difícil. Eu acompanho de perto o trabalho da cozinha piloto, não é fácil. É um trabalho bonito que eles fazem em relação ao cardápio. Eles têm as nutricionistas que fazem o cardápio balanceado para as crianças, com alimentação ideal, eles cortam sal. É um trabalho muito bonito que tem feito. E, lógico, esse é um problema que aconteceu agora, só que não pode manchar todo o trabalho que vem feito, está sendo feito há um bom tempo, né? Então, vamos ser justos. Tá? O problema está aí, e esse problema atual tem que ser resolvido. Não é defamando a cozinha piloto que nós vamos resolver, porque o trabalho lá é bonito, o trabalho que faz lá, e a alimentação, o cardápio que as crianças recebem é um cardápio rico. Muitas dessas crianças não têm essa alimentação em casa, tá? Essas frutas que essas crianças recebem ali, antes de ir embora, depois do almoço, depois da janta, elas não têm, muitas delas não têm a possibilidade de ter essa alimentação em casa, e então daí a importância de não faltar na escola. Porque a maioria dessas crianças, principalmente as que estão em período integral, elas almoçam, tomam café e jantam antes de ir embora. Então a alimentação dela é feita quase 90% dentro da escola. Então a importância realmente de trabalhar para que isso não aconteça. Se realmente for comprovado que está faltando nas escolas, a criança não tem nada a ver.
Me permite uma parte?
Pois não.
Eu estou indignada com tudo isso que eu estou ouvindo aqui.
Sim.
Eu me proponho amanhã, eu vou em todas as escolas municipais, quero conferir pessoalmente tudo isso que eu estou ouvindo aqui. Porque eu acho impossível, nunca vi acontecer um caso desse. Ana Paula já era nutricionista na época que eu trabalhava, e ela sempre foi cuidadosa, essa é uma responsabilidade da nutricionista, que vai em todas as escolas ver o que está faltando, sugerindo cardápio. Amanhã, estou me propondo e vou trazer a resposta na próxima sessão. Vou fazer isso pessoalmente.
Agradeço a vereadora, parabenizo pela força de vontade que está indo.
Fazer sim.
Abrindo só um parênteses, Ana Paula e a Célia, que são as nutricionistas, excelentes profissionais. Excelentes profissionais. Fazem trabalhos bonitos, sempre com profissionalismo, são ótimas funcionárias. Coloco observação também que mandei um ofício para a secretária de Educação informando que estarei fazendo também as visitas nas escolas. Como que eu tive problema com uma visita que eu fiz sem avisar a diretora da escola? Eu oficializei que a partir de agora vou estar pegando um período por semana para estar fazendo visita nas escolas. Deixando bem claro que não necessito que a visita, que seja avisado por ofício, porém, né, para facilitar o bom relacionamento com a secretária de Educação.
Uma parte, vereador?
Uma parte.
Inclusive, citando que, se eu não me engano, a quantidade e o que é pedido é feito pelas nutricionistas que o vereador acabou de elogiar. Né?
Sim.
Então, se está faltando realmente esses alimentos, poderíamos até aí abrir uma opção dessa pessoa vir até aqui explicar o que aconteceu, se aconteceu, porque realmente é grave.
Sim, na gestão passada, a alimentação era feita assim, as diretoras de escolas, merendeiras e administrativos, eles faziam o levantamento de qual era o consumo mensal, né? E fazia por ofício encaminhado à cozinha piloto e era atendido conforme a necessidade. Esse ano mudou-se a forma de trabalhar. Não é feito mais requerimentos e ofícios para a cozinha piloto solicitando nada. Toda a alimentação é enviado em quantidades de acordo com o que essas funcionárias aí, essas profissionais, elas colocam para a escola. Entende?
Vereador, posso pedir outra parte?
Pois não, vereadora.
Eu acho que a verdade tem que ser trazida à tona, sim. E o próprio vereador, depois do Marco Antônio Basquete, ele afirmou que estão faltando frutas. Então, acho válida a visita da Janete. Caso ela concorde, eu gostaria de fazer a visita juntamente com a mesma. Obrigada.
Legal, eu acho bom trabalharmos todos juntos para resolver esse problema, porque se realmente tem acontecido, isso tem que ser resolvido urgente. Então, parabenizo a vereadora Patrícia pelo requerimento e também por estar disponível para estar fazendo essas visitas junto com a vereadora Janete. Eu sei que vocês juntas poderão fazer um ótimo trabalho e teremos bons frutos dessa cobrança. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos na presidência.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, a vereadora Janete disse aqui que é inadmissível um fato desse que nunca aconteceu. Já aconteceu sim, tá? Eu estou 2 mandatos aqui na Câmara. Já aconteceu algumas vezes falta de alimentos. Eu tive até em escola também, em outra ocasião. Então, assim, eu acho assim que o fato está sendo debatido e o fato, né, vai chegar às pessoas competentes, né, que são responsáveis por isso. Bom, primeiro, eu vejo aqui, né, aliás, a gente é um pouco politicamente correto, né, para se dizer. A gente fala assim, são excelentes profissionais, mas cometeram falhas, né, que isso é inadmissível. Então, assim, o que eu vejo é uma...
Vereador, permite uma parte? Não. Apenas o meu ponto de vista que eu quero colocar é que as nutricionistas não são responsáveis pela compra do alimento.
Tá, tudo bem. Mas assim, as nutricionistas, elas não são responsáveis, elas fazem o
cartão. Vereador.
Peraí, presidente.
Pela quantidade,
por favor, vereador, vamos utilizar uma parte.
Aí eu perco
vamos utilizar uma parte, por favor.
Gostaria, sim, só de concluir, depois eu permito a parte, tá? Assim, eu vou permitir a parte, mas só concluir. Então, assim, o que eu vejo é um politicamente correto, como disse, são excelentes profissionais, mas não é inadmissível acontecer isso. Entendeu? Então, acho assim, vamos ser mais sinceros, né? Se são profissionais de qualidade, então é inadmissível acontecer isso, então está tendo falha. Entendeu? Então, assim, eu acho que o interessante, não vamos falar disso para não ficar mal com a pessoa. Não é, se está acontecendo falha, tem que ser dito. E se tem falha, é de alguém, né? É alguém responsável. Então, eu acho assim, que é muito interessante, né, a gente criticar um fato e não criticar quem é responsável pelo fato. Entendeu? Então, assim, se o vereador está aqui para fazer sua cobrança, ele tem que ir direto ao fato. Ó, não tem alimento, está faltando, e quem é responsável? É a pessoa, então ela está sendo irresponsável. Entendeu? Então, assim, nós falamos de um fato que está acontecendo, mas são excelentes pessoas, não quero... E daí, então não estou entendendo, entendeu? Se a pessoa é responsável, ela recebe para isso. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer é que a pessoa, ela está lá, ela não está de graça, ela está recebendo. Tá? E se trabalha há muito tempo na pasta, ela já conhece, né, a pasta. A secretária de educação é nova, né? Então, eu até perguntei para o vereador Paulo André, ele falou assim que quem é responsável é o secretário da pasta. Eu achei que isso daí é óbvio,
parte,
né, que tem que ser o secretário da pasta, porque é ele que é responsável pela estrutura toda, né, geral. Enfim, o que eu usei a tribuna aqui é só para alguns questionamentos que não encaixa, né, que não bate, né? Tipo, elogiar uma pessoa que comete uma falha. Então, vamos ser sinceros, vamos falar assim, ó, a pessoa, ela é até uma boa pessoa, mas cometeu uma falha, né? Cometeu uma falha e é inadmissível. Quando é inadmissível, é inaceitável. É inaceitável o fato. E se uma pessoa que é responsável comete um fato inaceitável, então ela não está sendo profissional competente à altura. Entendeu? Então eu acho que é esse questionamento que a gente tem que fazer. O problema tem que solucionar? Óbvio que tem que solucionar. A Secretaria de Educação, ela tem recursos para isso. Ela tem um orçamento que é votado aqui na Câmara. Ela tem um orçamento para ser investido na educação e deve ser cumprido. A questão do alimento é essencial, porque muitas crianças vão na escola para comer, porque às vezes... Eu já vi algumas crianças, que aconteceu esse fato, né, que não tem o que comer em casa e vai para a escola para comer. Isso é um fato. Eu não vou generalizar, mas tem casos que eu já ouvi isso na rua, em bairros muito humildes. Tá? Então, eu acho assim... que, como o vereador Marcão disse, não é todos os itens, são alguns itens. Mas, assim, a merenda está tendo? Está tendo a merenda? Porque, de repente, pode ter a merenda, mas faltar um item. É inadmissível faltar a merenda. Tá? Faltar um item, tudo bem, é até aceitável, por falha da pessoa competente que foi elogiada aqui, que eu não sei quem que é também, nem conheço. Então, assim, faltou alguns itens, mas faltou a merenda. Eu acho que é o interessante é saber se está faltando a comida para as crianças. Tá? Porque, é isso que eu acho que é o mais interessante. Agora, os itens, né, tem que ser solucionado? É óbvio que tem que ser solucionado. Afinal, tem recurso para isso e tem que ser comprado. O que eu estou questionando... é algum elogios para algumas pessoas que estão cometendo falha. Então, vamos criticar em loco e vamos falar da pessoa que recebe. Ela não está ali voluntariamente, correto? Então, assim, a pessoa está ali, ela é um funcionário.
Permite uma parte,
pois não, vereador.
Em momento nenhum, eu não estou conseguindo entender.
Você não está entendendo, mas eu entendi o que você falou.
Mas só deixa aí. Eu só terminar, por favor, vereador.
Então, eu permito que o meu tempo vai acabar.
Assim. Tá? É o seguinte, vereador, não estou conseguindo entender por quê. Ela faz, deixa eu explicar para o senhor. Ela faz ali, ela pega a quantidade de crianças e ela coloca o cardápio.
Eu já entendi, sim, vereador. Só seja objetivo no fato para dar o tempo. Tá. Pois não.
Aí, vereador, ela faz o pedido e esse pedido é encaminhado para a Secretaria de Educação, ao qual vai para o setor de licitação, que faz a compra. Então, a partir do momento que ela a parte nutricional ali, da qualidade de alimentos e quantidades, e é enviado para o setor de compras.
Vossa Excelência, foi enviado todos os pedidos, estão todos corretos, o setor de compras está com todos os pedidos na mão? Se for o setor de compra que estiver com todos os pedidos na mão, então é incompetência do setor de compras.
Exatamente isso que a gente colocou, senhor presidente.
Entendi. Então, eu acho assim, que o vereador que é líder de bancada aqui, ele tem que levar... né, até peço para o vereador Gutierrez, que é o líder da bancada do prefeito, ele tem que levar esse fato para o prefeito e questionar realmente o que está acontecendo. Né? Da pessoa que é responsável pela compra do alimento, da pessoa que é responsável por indicar a compra do alimento, né, e realmente, quando um funcionário ele não exerce a função correta, ele tem que ser reprimido. Né? Eu, pelo menos, penso assim, num setor que é privado, né, você não vai pagar um funcionário para ficar no celular o dia inteiro. Você não vai pagar um funcionário para não cumprir com as obrigações. Então, eu acho assim, que o fato foi levantado, a vereadora ela fez o questionamento porque ela foi procurada corretamente, ela cumpriu com a sua obrigação, né, que é levar o fato ao conhecimento dos responsáveis. Os responsáveis estão havendo uma denúncia por irresponsabilidade, né, que os vereadores disseram aqui que é inadmissível, que é, né, e insustentável um fato desse. Então, não sou eu que estou... eu estou dizendo o que os vereadores dizem, está registrado em ata aqui, que é um fato inadmissível, que é um fato, né, irresponsável. Então, quem agiu com irresponsabilidade, né, gostaria até de comunicar ao vereador, que é o líder de bancada, comunicar ao prefeito e ver essas pessoas mesmo se agiu com tanta irresponsabilidade assim. Pois não, vereador?
Uma parte rapidinho, vereador. Então, eu acho que para a gente terminar essa discussão, vai ser interessante a vereadora Janete, juntamente, não sei se caso for junto com a Patrícia com a vereadora Patrícia, visitar os locais para saber de onde está vindo o erro, antes da gente continuar a discussão, porque Entendi. Aí acaba atribuindo culpa a um, atribuindo culpa a outro, que é o que o vereador está falando, e a gente não sabe de quem que é a culpa, se existe a culpa ou não. Fica até estranho, chato, porque a gente citou o nome de funcionários aqui, e a gente não sabe se esses funcionários têm culpa ou se não têm culpa, se é setor de compra que tem culpa. Então, quer dizer, por enquanto, eu entendo que ninguém tem culpa. Né? Vamos analisar o fato concreto antes de expor ele aqui em tribuna, porque tem muita gente vendo a gente, assistindo a gente, então fica uma situação muito constrangedora. Então, vamos aguardar a resposta para o nutricionista poder falar o que está acontecendo, para o setor de compra poder falar o que está acontecendo, para a secretária poder falar o que está acontecendo. A gente continua essa discussão em uma outra sessão. Obrigado, vereador.
Correto, vereador. Olha, eu quero deixar bem claro que eu nem conheço as pessoas que fazem compra. É que o assunto está sendo debatido aqui e realmente está assumindo, né, que os funcionários estão sendo irresponsáveis, né, porque é um alimento para as crianças. E quando é para criança, é prioridade para o município. Então, o fato que está sendo levantado é que realmente os funcionários não estão trabalhando corretamente como deveria. Por isso que eu usei a tribuna. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente, vereador Fábio José Policinani, para o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe a plateia aqui presente, os colegas de trabalho. É o seguinte, eu não ia nem levantar, porque eu estou achando o assunto desagradável, eu estou ali passando mal. Porém, eu estava com a colega de trabalho aqui, a Patrícia Marangão, eu estive junto com ela, tá? Errar é humano, ninguém é perfeito. Fomos muito bem recebidos lá na cozinha piloto, tá? Foi uma falha, gente, não tem que ficar discutindo nem brigando. Já está sendo feita a correção. Foi nos passado o seguinte, a culpa não foi da nutricionista, a culpa não foi de quem compra, foi nos passado o seguinte, nós precisamos segurar as compras e controlar as perdas. Acabou! Não tem que ficar discutindo, jogando a culpa em um, batendo no outro, porque você está mentindo. Não, ninguém está mentindo, gente. Não precisa mentir. Nós não fomos lá para ouvir e julgar ninguém, nós não somos juízes, você entendeu? Então assim, eu acho que o assunto já está resolvido, acho bonito da parte da vereadora Janete Conessa estar indo lá, mas assim, não tem culpado nisso, gente, ninguém é perfeito, e já está, já fez o que tinha que ser feito, já foi tomada a atitude e está resolvido.
Uma parte, vereador?
Pode falar.
É que no primeiro pronunciamento, vereador, não foi falado que era um erro, não foi falado que tem que tomar conta das compras, tem que tomar conta do desperdício. Isso não foi tratado. Então a gente ficou de gaiato na história. Agora o vereador está falando, estou começando a entender, talvez.
O
que o vereador disse é verdade. Vamos aguardar uma resposta mais precisa, né?
Sim, e assim, olha, veja bem.
Fabinha.
Sim?
Posso fechar a parte?
Sim, claro.
O que você quis dizer com o que você acabou de dizer agora? Cuidado com as perdas e segurar as compras.
Sim, ele relatou o seguinte. Ele relatou para a gente o seguinte. O funcionário disse assim, olha, nós recebemos ordens para que fossem seguradas as compras. Quer dizer, não, a culpa não é deles. Se a ordem veio para você segurar a compra, segurar a compra. Não
uma
é?
Parte, vereador?
Sim.
Como segurar a alimentação das crianças?
Sim, é o que eu digo. Não está correto, mas a culpa não é deles. Você entendeu? Mesma coisa, eu trabalho numa empresa, eu recebo uma ordem, eu tenho que cumprir. Né? Mas já está solucionado, eles trouxeram um relatório para a gente lá, e eu acredito que não tem necessidade dessa discussão toda.
Se permite uma parte?
Sim. Vereador.
Eu acho que o assunto teve a discussão, né, que tomou por depoimentos de todos os vereadores que usaram a tribuna. Primeiro, que eu simplesmente toquei no assunto que eu não sabia do assunto e nem sei do assunto, porque não foi comunicado comigo, entendeu? Então é o seguinte, o requerimento, ele abriu a discussão. Então foi dito várias questões, então houve um debate. Agora, se Vossa Excelência tivesse inscrito primeiro aqui e já falasse que estava resolvido, então não teria tido essa discussão. Muito obrigado.
Nada. Mas eu achei que não fosse dar tanta repercussão, tá? Mas enfim, está resolvido, acabou o assunto e vamos deixar o povo trabalhar. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 360-2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao SAE informar se o prejuízo causado nas calçadas pelas obras realizadas na rua Barão do Rio Branco ficará por conta dos moradores.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 361-2017, do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à roçagem do terreno localizado na rua Antônio Calarga Sobrinho, próximo ao numeral 170.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 362-2017, do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de trocar a lâmpadas queimadas e instalar relés na Praça Miguel Mônico.
Tá. Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho.
Bom, boa noite ao presidente, aos colegas de trabalho, à mesa que compõe. O morador que me pediu esse requerimento, ele estava até agorinha pouco sentado aí. Ele me relatou o seguinte, que ele que acende e apaga as luzes da praça. Muito tempo já. Então ele me pediu que, por favor, que tomem essa providência. Então até levantei achando que ele estivesse aí, porque eu ia pedir para ele que ele levantasse a mão. Porque ele pediu para mim, ele falou, gente, eu não aguento mais ter que acender e apagar a luz todo dia, porque não tem relé. E as outras que tem estão apagadas. Ele falou que todo dia ele vai lá, desliga na chave e liga, desliga na chave e liga. Ele falou, e quando eu não posso desligar, fica acesa. Mas é isso aí, tá? É só isso que eu queria dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 363/2017, do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar todos os valores gastos com adiantamento de viagens, especificando os nomes de cada um e encaminhar todos os impressos para esta casa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, acho que agora é a última vez, viu, gente? É o seguinte, eu fiz um requerimento pedindo um esclarecimento sobre gastos. E a resposta que veio para mim que está à disposição lá no setor competente. Eu não quero isso daí. A resposta que eu quero é na minha mesa. Eu quero tudo impresso para que a população tome conhecimento. Eu não quero ir lá. Se tem funcionário lá para poder somar isso daí, eu quero somado na minha mesa. E para os outros vereadores também tem conhecimento. Você entendeu? E a resposta que veio para mim é assim, ó. Os valores estão no setor competente à disposição. Ué, que está lá eu sei, eu não tenho dúvida disso. Só que eu quero os valores aqui. Eu quero na mesa. Eu quero para todos os vereadores. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em discussão, requerimento. Perdão. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 364/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se existe possibilidade de isentar a cobrança de IPTU aos imóveis locados ou os próprios denominações religiosas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 365/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao DETRAN que informe o motivo da demora maior na liberação dos documentos de Garça, em média 7 dias, enquanto que outros municípios, como Galha, por exemplo, em que o tempo médio de liberações de documentos é apenas 1 dia.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereador inscrito.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, um requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 366/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe quais taxas são cobradas dos microempreendedores individuais, MEI, e qual a arrecadação com essas taxas no ano de 2016?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que surja a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento da rua Melquides Nery de Castro com a Carlos Ferrari, evitando possíveis acidentes no local. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que instale um redutor de velocidade na rua Padre Paulo de Toledo Leite, próximo ao numeral 787, uma vez que os veículos têm passado constantemente em alta velocidade no local, colocando em risco a vida dos pedestres. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que renove a placa existente na entrada da FAEF e estude a possibilidade de instalar uma placa com os mesmos dizeres na entrada próxima à FATEC Garça.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Moções.
Moções. Do vereador Wagner Luiz Ferreira. Congratulações e aplausos à jornalista Doralice Ribeiro do Nascimento pelas brilhantes coberturas jornalísticas das sessões e eventos da Câmara Municipal de Garça, reportado semanalmente no Jornal Comarca de Garça.
Em discussão, a moção. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Em votação, a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a moção. Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por, no máximo, 10 minutos. Lembra aos senhores que os vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da chamada da ordem do dia.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador... Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Eu coloquei você no 5. Tá? Você
pediu. Oh, bacana, põe nos 10 aí se der tempo.
Boa noite, presidente. Boa noite. Nobre vereadores e público presente.
vem aqui na tribuna para falar sobre um assunto, um grande evento que vai ser realizado aqui na cidade de Garça, o Jogai, Jogos Garcenses do Idoso, um evento esportivo inédito em Garça, para nascidos até o ano de 1957. As inscrições estão sendo feitas nas unidades de saúde dos bairros e vão até o dia 28 de abril. Lembrando que aqueles que se destacarem estarão credenciados para disputar o JORI, Jogos Regional do Idoso, em Marília, no mês de setembro. O evento é uma realização do Fundo Social de Solidariedade com apoio da Prefeitura Municipal de Garça. As modalidades serão corrida, bocha, buraco, dama, dança de salão, dominó, natação, tênis de mesa, truque, xadrez. E os jogos serão realizados do dia 26 a 28 de maio. Aproveitando o momento, quero destacar a implantação do projeto Integração, que, no meu ver, será um sucesso, onde as crianças poderão treinar futebol de campo e futsal, tanto no masculino como no feminino, aqui em Garça e no distrito de Jaffa. Já nas primeiras semanas, mais de 200 crianças participaram. Fico aqui o meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Gostaria até de dar boa noite ao Lecheik, né, que hoje está aqui nos acompanhando. A gente sabe que ele sempre acompanha por rede social também o que acontece em nossa cidade. Também você, né, Samuel, que está sempre lutando, correndo atrás aí de vários casos. E, inclusive, eu gostaria até de dizer sobre o caso da Lenita, que eu vou estar fazendo um requerimento, conforme lhe prometi, a semana que vem. Dias atrás, eu fiz um requerimento e hoje veio a resposta sobre fraldas geriátricas. Aproveitando hoje aqui a sua presença, Samuel, você sempre vai até a secretaria para pegar também esse material e entregar para as pessoas que necessitam. A resposta que veio da prefeitura é que eles compraram uma quantidade bem maior do que a do ano passado. Então, eles colocaram um número superior a 2 mil unidades, né, pacotes. Então, eu acredito que ninguém ficou sem, né, Samuel? Apesar que a gente viu uma situação diferente, infelizmente, né? A gente não sabe se o número da população idosa aumenta ou, com a crise, as pessoas acabam procurando a rede pública. Mas, infelizmente, verdade seja dita, muita gente ficou sem fralda. Eu recebi também os empenhos da quantidade de cestas básicas que foram compradas no primeiro trimestre. Então, nós temos aqui um empenho do dia 10 de abril, onde a prefeitura adquiriu 250 cestas, 6 de março, 100 cestas e, em janeiro, 200 cestas. Então, são 550 cestas neste primeiro semestre. É outra coisa que, infelizmente, também não está atendendo a maioria da população. E aproveitando, falando de alimentos, né, que praticamente está sendo assunto hoje na Câmara, eu gostaria de enaltecer o trabalho de adolescentes aqui de nossa cidade, do Interact, pois neste final de semana eles estarão fazendo um cinema no teatro aqui de Garça, que é o denominado Cineract. E hoje, no primeiro dia que eles lançaram a entrega dos convites, você precisa dar 1 quilo de alimento para pegar um convite. Então, já nessa largada, eles conseguiram 150 quilos de alimentos. Então, eu acho que isso é formidável. Porque, por exemplo, em 3 meses, a prefeitura comprou essa quantidade. No final do ano passado, quando eles fizeram um evento semelhante, nós conseguimos arrecadar quase 1.000 quilos de alimento. Eu espero que essa vez, mesmo com a crise, não seja diferente. Por quê? Porque essas cestas, que são montadas pelos adolescentes, são distribuídas aqui mesmo para a nossa cidade. Então, podemos entregar para uma senhora como a dona Lenita, ou tantas outras, né, tantos outros casos que acompanhamos diariamente. Então, infelizmente, eu gostaria ainda de dizer, como a gente tanto fala em rede social, que com certeza, mais uma vez, vão colocar que eu contei uma mentira, estapafúrdia, né, e tantos outros vocábulos chiques, que não é do nosso dia a dia, vão falar nefasta e tantas outras palavras. Mas, gente, pode acreditar, a minha única preocupação não é querer aparecer, como tanta gente acha, né, mas é fácil falar o blá, 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 para defender, né? Então, tem gente em rede social que não põe a cara e fica nesse blá, blá, blá. Agora, o difícil é fazer isso, que eu até parabenizo a vereadora Janete Conessa. De amanhã, né, ir nas escolas, eu vou estar indo junto no período da tarde. Até dá tempo, se faltar alguma coisa, do pessoal estar colocando, mas acho que compra não é tão simples assim, né? Falei para a vereadora que eu vou estar mostrando, obviamente, tirando os nomes, mas mostrando, né, as reclamações que o pessoal fez sobre a merenda. Então, esse é o nosso papel. Na gestão passada, eu fui em alguns lugares, hoje eles até pediram, o vereador Fabinho está aqui, gente, por favor, não tirem fotos, não filmem. Ninguém fez isso. A gente não quer prejudicar, nós queremos ajudar. Mas em situação anterior, eu já fui em uma creche aqui da cidade que tinha, e naquela época eles deixaram fotografar, eu trouxe aqui no telão. Foi no meu primeiro mandato de vereadora. Só tinha mandioca no freezer, mais nada, e frascos de Coca-Cola na geladeira. Então a gente tem que ficar em cima. Se alguém te solicita, você tem que verificar. E eu faço isso com a maior tranquilidade. Como eu disse em campanha, eu repito aqui na tribuna, eu não nasci para puxar o saco, entendeu? Então eu não quero dizer assim, ó, ah, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que maquiar alguma verdade, de forma alguma. Se eu estou aqui para representar o povo, assim eu vou fazer, doa quem doer, agrada quem agradar, desagrada quem desagradar. Pouco me importo. Até gostaria de dizer que eu me divirto muito com essas postagens de pessoas covardes e que, infelizmente, ficam fazendo isso achando que estão me atacando. Pelo contrário, todos os comentários que eu ouço são de elogios. Obviamente, né, que quem isso faz deveria estar trabalhando, como até eu fui na sala do prefeito esses dias e comentei. Nós queremos o que a população quer, produtividade. E é isso que eu espero poder realizar nesses meus 4 anos de vereança. Então, eu estou aberta ao diálogo, aberta às reclamações, e a gente faz de tudo para tentar resolver. E os pedidos não param. Agora mesmo nós estamos aqui na sessão, então tem mãe já colocando. Patrícia, na escola tal falta sim, meu filho está reclamando. Então, as pessoas acompanham. Hoje é ótimo a rede social. É ótimo, tanto para o bem quanto para o mal. Cada um faz o que dá, né? Cada um, se quiser colocar algo maldoso, cada um dá o que tem. Não é esse o ditado? Então, cada um dá o que tem. E eu acho que a rede social é importantíssima para essa proximidade hoje, que é muito maior com a população. Já tem outras pessoas querendo vagas em creche. Então, o pessoal está vendo que está tendo sessão da Câmara, está se pronunciando. Então, não adianta a gente trazer a verdade que queremos aqui na tribuna. Nós devemos trazer a verdade, como eu disse para o prefeito, nua e crua, doa a quem doer. Então, eu vou estar voltando aqui nos 5 minutos para trazer um outro assunto importante também para a nossa cidade. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Com que, senhor presidente, e que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Você dá a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores presentes, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de colocar, em relação ao meu requerimento 354, solicitando informações sobre a manutenção do raio-x da UPA. Através da rede social e também pelo meu celular, já recebi a informação que foi exatamente...
igual o vereador Fábio colocou, sim, já está consertado o aparelho raio-x da UPA. Tá? A dificuldade é que o processo de aquisição da imagem ainda não tem licitação. Então não pode ser usado o raio-x da UPA por conta disso. Aí está sendo contratado o trabalho e o raio-x lá do hospital. Então o raio-x da UPA está consertado, está tudo certo, só falta aí terminar o processo de licitação para aquisição das imagens que é feito ali no raio-x. Então agradeço já, né, a manutenção que foi feita lá, através do requerimento do vereador Fábio, que me antecedeu, fez antes de mim. Se eu soubesse que ele já tinha feito, não tinha mandado, mas falha minha, perdão. O segundo assunto, algumas pessoas estão se queixando que têm ligado na ambulância, no setor de ambulância, e não têm sido atendido. Tentam várias vezes, muitas vezes estão ocupadas, a linha está ocupada, às vezes toca e não chama, principalmente no período noturno. Estive presente lá hoje e falei com o Correia, que é o chefe lá. Ele falou que está tendo alguns problemas com a linha e ele vai tentar agilizar para consertar. Então eu não vou estar fazendo requerimento nesse sentido, porque ele se demonstrou totalmente prestativo para estar resolvendo o problema. Então achei legal isso da parte dele, me atendeu muito bem, colocou que vai ser resolvido quanto antes, ficou de me dar um retorno mesmo sem requerimento. Então agradeço a postura do Correia, porém que fique claro que precisa ser resolvido quanto antes, né? Porque a pessoa que liga para uma ambulância à noite, ela necessita do atendimento com urgência. Algumas pessoas estão reclamando do trato, né, do pessoal que atende telefone, que às vezes não atende com determinada atenção e carinho que as pessoas necessitam. Eu coloquei isso para ele, ele falou que já teve outras reclamações, e foi bem claro que já teve outras pessoas reclamando com ele lá. Até mesmo hoje de manhã já teve uma pessoa reclamando de atendimento do telefone, e ele vai procurar estar resolvendo isso com o seu quadro de funcionários. Agradeço o atendimento do Correia, peço que trabalhe com carinho ali, porque o setor de ambulância é um dos setores mais importantes hoje da prefeitura. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Fico, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, venho em primeiro lugar a ler uma resposta de um requerimento que eu recebi. Todos devem se lembrar aqui daquele episódio do secretário do Planejamento, senhor Mauro da Costa Val, que ele fez diversas denúncias, né? E eu fiz os requerimentos questionando as denúncias feitas por ele. Então, uma das denúncias eu já apresentei aqui a sessão passada, que o prefeito desmentiu ele, e hoje, mais uma vez, o prefeito desmente ele novamente. Tá? Então, lógico, de uma forma mais educada, né? Mas eu vou ler a resposta. Foi em relação aos procedimentos da vigilância sanitária, que o então secretário do Planejamento dizia que a vigilância sanitária de Garça não cumpria nem com o mínimo da sua obrigação e mais uma série de calúnias lá. Então eu questionei para a prefeitura se a vigilância sanitária de Garça atuava de acordo com o que preconizava o Ministério da Saúde. E a resposta foi essa. Em atenção ao contido no expediente supra, a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informou que o senhor Mauro da Costa Val equivocou-se em sua explanação, sendo que o Departamento de Vigilância em Saúde, onde há o setor de vigilância sanitária e o setor de vigilância epidemiológica, cumpre todos os protocolos do Ministério da Saúde. As informações ao Ministério da Saúde ocorrem através do Sistema de Informação de Agravos e Notificações, SINAM, e todas essas notificações geram uma ficha com numeração que são arquivadas no departamento do município. Portanto, fica claro que a Vigilância Sanitária de Garça não é nada daquilo que foi dito pelo secretário municipal de planejamento. Então é importante a gente esclarecer, porque não bastava eu vir aqui na primeira sessão E falar algo que depois eu não fosse e eu não trouxesse a resposta.
Permite uma parte?
Uma parte.
Eu gostaria de aproveitar a parte aí, porque no requerimento está que ele equivocou, né? quando a pessoa ela dá uma notícia equivocada, é porque ela falou errado, né? Então, quando fala errado, na minha opinião, é uma notícia mentirosa, né? Então, acho que a resposta do prefeito está aí, que realmente o cara se equivocou, ele mentiu e quis confundir as pessoas na rede social. Então, está a resposta aí do prefeito. Muito obrigado.
Exatamente. Concordo plenamente. Bom, um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui hoje é em relação à educação, à área da educação. Eu sei que já é um assunto que tem sido debatido aí, provavelmente, entre professores e a Secretaria de Educação, mas se trata da questão dos HTPs, que são aqueles horários em que os professores trabalham, mas que não está diretamente com os alunos. Então, os HTPs, até o ano passado, funcionavam da seguinte forma. São 2 horas por semana, tá? E funcionava da seguinte forma. Os dois primeiros HTPs do ano, os dois primeiros HTPs do mês, eles tinham uma programação coordenada pela Secretaria de Saúde, tá? De educação continuada, né? De formação continuada. E os outros dois HTPs, eles eram considerados livres, certo? Mas eles serviam para que fossem discutidos os assuntos específicos de cada escola. Então, são 4 HTPs no mês, os dois primeiros ficavam com uma pauta da Secretaria de Educação e os outros dois com uma pauta da escola. E com a mudança de gestão, agora houve uma mudança nesses HTPs e todos os HTPs agora recebem uma pauta pronta da Secretaria de Educação. E os professores, eles têm reclamado disso, porque eles entendem que, segundo eles, né, nos colocam, esses HTPs que eles tinham livres para tratar dos assuntos específicos das escolas está fazendo muita falta. E eles fizeram, inclusive, estão fazendo, não sei se esse abaixo-assinado já foi entregue à Secretaria de Educação, mas eles estão fazendo um abaixo-assinado para que volte a ser como era antes. Porque eles entendem que, e a Secretaria, inclusive em resposta a questionamentos da Rádio Universitária, a Secretaria respondeu que está apenas cumprindo a lei, porque os HTPs devem ser coordenados de acordo com a lei. Mas, ora, o HTP com pauta específica da escola, ele também é um HTP coordenado. A legislação, a LDB, inclusive, ela entende essa especificidade de cada escola, essa necessidade de se trabalhar com, de cada escola ter o seu tempo para tratar das questões referentes à própria unidade escolar. Então, eu apenas venho comentar aqui esse assunto, pedir para que a Secretaria de Educação reveja esse tema com carinho, porque eu tenho certeza que muitas assinaturas chegarão até a Secretaria, porque os professores realmente têm reclamado dessa mudança que aconteceu. Então eu queria registrar aqui o meu apoio a essa reivindicação dos professores, porque, sem dúvida alguma, esses HTPs livres, né, ditos livres, é o único momento em que a direção da escola tem com todos os professores, com o coordenador, e para poder tratar de uma pauta específica da escola. Então, eu entendo que não há descumprimento à legislação. Assim que eu li a resposta na Rádio Universitária, eu fui me informar. Não entendo que haja um descumprimento à legislação, porque, ora, um HTP com pauta da escola, com coordenador, com diretor, com horário para entrar, com horário para sair, não pode se dizer que não é um HTP coordenado, certo? Então, eu venho aqui deixar minha opinião publicamente a respeito disso, e espero que a Secretaria ouça os professores e reveja essa questão. Certo? E até para concluir a questão do assunto da merenda escolar aqui, até o vereador Bacana, quando utilizou a tribuna, ele disse que perguntou para mim quem era o responsável, e eu disse que era a Secretária de Educação. Eu não disse isso. Eu disse o seguinte, que a cozinha piloto está vinculada à Secretaria de Educação, né? E quero deixar bem claro aqui, como eu já disse em outras oportunidades, eu não estou aqui para procurar culpado, e acho que ninguém aqui está aqui para procurar culpado. Se alguém tem que procurar culpado, se alguém é quem é o chefe,
Né? O prefeito tem que procurar se há culpado, se é que há algum culpado. O prefeito tem que procurar culpado. Aqui nós colocamos as situações para que as situações sejam averiguadas, verificadas e resolvidas. Nós não estamos aqui para dizer, ah, é culpa da nutricionista, ou é culpa da diretora da cozinha piloto, ou do diretor, não sei nem quem é hoje, ou se é do secretário, da secretária de educação. Não cabe a nós fazermos essa avaliação. Para essa avaliação existe uma administração que tem lá as suas... os seus assessores, os seus secretários, e ele, melhor do que ninguém, para saber qual é a função e competência de cada um dos funcionários para tomar as medidas cabíveis. Certo? Então, eu em nenhum momento aqui vim aqui discutir nenhum tipo de responsabilidade de quem quer que seja. Apenas colocar o fato, né? Há um fato, há um problema, e nós trazemos aqui como vereadores, e cabe ao prefeito procurar a solução. Aliás, os meus questionamentos aqui, os meus posicionamentos, são sempre ao prefeito. Porque o prefeito, ele é quem administra, ele é quem monta a sua equipe, cabe a ele responder. Certo? Então, como sempre foi em todas as administrações que passaram por nossa cidade e que passam por todas as cidades do país. Certo? Então, apenas para deixar registrado aqui, porque não há e não houve em nenhum momento de minha fala nenhum tipo de apontamento de responsabilidades. Certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique o senhor presidente que o vereador Reginaldo Luiz Parente pede usar a palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Luiz Parente.
Boa noite novamente, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, internautas. Toma a tribuna para esclarecer desde o primeiro dia em que estou atuando como legislador nessa cidade, gostaria de esclarecer a minha postura. A minha postura, ela é independente, gosto de frisar isso e gosto de deixar bem claro isso. Não sou contra a administração atual, não tenho bandeira político-partidária, estou ao lado da municipalidade garcense e, com a minha consciência, vou buscar e vou votar pautado naquilo que eu entendo que é melhor para a municipalidade garcense. Diante disso, eu gostaria de principalmente esclarecer, como jurista que sou, a questão de a votação de um projeto de lei. Ele passa sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto formal do projeto de lei. Nós temos que ver o crivo, sobre o crivo, primeiramente, da harmonia desse projeto de lei com a Constituição Federal e com a legislação federal e estadual. Se ele estiver de acordo, nós temos que passar por outra análise. Análise de um processo legislativo em si. Se ele não viola, se esse projeto de lei, ele não viola nenhum preceito legislativo. O que eu quero dizer isso? Se quem propõe o projeto de lei tem competência para propô-lo. Quer dizer, se a lei permite ao vereador, ao executivo, propor a lei versando sobre aquela matéria. Isso se chama competência legislativa. Segundo aspecto do preceito legislativo que nós devemos observar em si no procedimento é se os documentos que estão no projeto de lei, eles efetivamente existem. Ou seja, a lei muitas vezes discrimina documentos os quais a existência é imperativa. A lei determina documento A, documento B, documento C. Eu, como legislador, eu tenho que observar se esses documentos trazidos na legislação pertinente, ele está no projeto de lei. Terceiro aspecto, do processo legislativo. Se esse projeto de lei está em observância com as diretrizes traçadas pelo regimento interno da Câmara. Bom, suplantamos essas questões formais, aí sim, nós podemos passar para a análise do mérito do projeto de lei. E mérito, como a própria palavra diz, é questão de você entender que ele é, vai trazer benefícios à comunidade ou vai ser prejudicial ao interesse público da comunidade garcense. Então, eu estou colocando esse esclarecimento para que não paire nenhuma dúvida com relação à minha postura aqui no plenário, nenhuma postura aqui na tribuna. Não pare nenhuma dúvida com relação à escorreita forma com que eu tenho me conduzido aqui, cumprindo fielmente a outorga de poder que recebi nas eleições municipais de 2016. Gosto de reafirmar isso para que aqueles que muitas vezes criticam sem conhecimento, eles saibam que uma coisa eu tenho, compromisso com os meus eleitores, compromisso com a minha comunidade, compromisso com aquilo que eu entendo que é correto, que é verdadeiro. Gostaria também de aproveitar e agradecer a administração que me respondeu um ofício acerca da incubadora, sobre a revitalização da incubadora municipal, ali da Estação Velha. E fiquei muito feliz que existe um projeto em andamento de construção de uma nova incubadora, inclusive para abarcar pequenas empresas de gêneros alimentícios. Fico feliz dessa visão administrativa do executivo local. Então, prestados esses esclarecimentos e agradecendo à administração pela resposta do ofício que foi encaminhado, eu gostaria de finalizar.
O vereador.
Sou por Garça, vou lutar por aquilo que eu acho e entendo que é correto.
Reginaldo, me permite uma parte?
Pois não.
É só em relação a essa situação que o senhor colocou aí da resposta do requerimento da
incubadora
de alimentos. Eu achei bem legal, fiquei feliz, até comentei com o senhor o dia que veio que a resposta me mostrou. Encaminhei um requerimento um tempo atrás solicitando informações sobre as concessões municipais de prédios. Prédios, terrenos e tudo mais, e veio essa resposta hoje. Vou pegar essa lista, vou correr alguns prédios que são concedidos. E eu já passei o olho numa ali, que foi concedido para a FAGA. A FAGA Fagen, que era aquela de alimentos do Banco da Terra, já faz um bom tempo, né? E esse galpão está fechado ali, já faz quase um ano, né? E eu acho que ali é uma indicação legal, vou até fazer uma indicação pro prefeito de estar vendo a possibilidade de fazer ali, sabendo que a concessão ali, então, como que está parado, e é um prédio grande perto da...
Uma parte, vereador, eu acho que eu posso ajudar, se o senhor permitir a resposta. Ali vai sim dar continuidade em relação ao mesmo projeto anterior. É que faltava tirar algumas pessoas de lá e dar continuidade ao projeto do Banco da Terra. Acredito que lá vai ser utilizado sim ainda para o Banco da Terra e está em fase de implementação. Acho que mais tardar até o meio do ano, acredito que a gente tenha uma utilização do espaço lá. É só para falar que não acho que não vai estar vago lá. Então, por esse período.
Uma parte para concluir, então?
Pode concluir.
Então, a FAGA era só uma opção, mas lembrando que nesse requerimento veio, eu fiquei admirado com a quantidade de concessões que temos no município. Eu vou fazer uma a uma, e eu acredito que vai ser fácil conseguir um prédio para estar fazendo ali, pela quantidade de concessões que temos em Garça.
Eu fico feliz com essa postura e parabenizo todos os vereadores que têm lutado pela geração de emprego em nossa cidade. Acho que nós devemos, como eu sempre gosto de frisar, darmos as mãos, ainda que com as nossas diferenças, mas que nós possamos buscar um objetivo maior, que é o bem da Municipalidade de Garcense. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que usou pela internet. Bom, primeiramente, queria tocar num assunto, até né, alguns vereadores falam sobre rede social, comentários que acontecem, alguma coisa. Eu, como não entro muito na rede social, também não me preocupo com isso. Né? Eu vejo alguns comentários aí que falam que eu estou do lado do prefeito, que a gente tem que trabalhar com o prefeito. Bom, eu quero dizer que o prefeito, ele não é meu amigo, ele é simplesmente um colega. Ele me convidou para participar de algumas reuniões, né, algumas sim, fui duas ou três reuniões com ele. Ele me convidou para ir para São Paulo, porque o vice-governador é do meu partido, o assessor de gabinete dele é do meu partido, e o deputado de Marília também, que é o Camarinha, é do nosso partido. Então, por isso, ele me convidou, que ele tinha uma reunião lá com o vice-governador, eu fui. Se me convidar outra vez, eu vou, não vejo problema algum. Né? Eu acho que o interessante, cara, e é o dever do vereador, é fiscalizar o que tem de errado na cidade. Mas o principal é fiscalizar onde os recursos estão sendo aplicados. Esse que é a função fundamental do vereador. Estão sendo aplicados corretamente. Tá? Eu quero só esclarecer um fato, até mesmo porque é uma questão pessoal. Assim, eu nunca compartilhei nada do que fosse errado ou ilegal, né, ou desvio de valores, ou desvio de conduta, por dois mandatos. Esse é meu terceiro mandato. E nunca também levei vantagem em nada da prefeitura, nunca pedi um serviço para o prefeito, nunca levei um benefício. A única coisa que eu peço para o prefeito é atender alguns pedidos de munícipe que pede para mim. Né. Na questão de cesta básica, algumas pessoas vem alguma vez me pedir alguma cesta básica, eu peço por ofício para deixar documentado, algumas vezes sou atendido, outras não. Então, é esse o relacionamento que o vereador tem que ter com o prefeito. Qual que é a função do vereador? Fiscalizar, né, onde são aplicados os recursos públicos, principalmente se estão sendo aplicados corretamente ou incorretamente. Outra coisa que eu queria dizer, eu nunca, em nenhum momento, compartilhei e nem vou compartilhar com coisa errada. Porque se você fizer uma pesquisa hoje, em rede social, em rádio, em mídia falada, escrita e etc., o que a população mais clama é de pessoas corretas, é de pessoas que respeitam os recursos públicos. E isso no país, nós não somos exemplo de nada, né? A maioria, 80% da classe política na esfera federal, esfera estadual, você vê tudo o que acontece na televisão, são desvios de trilhões de reais, sabe? O país está falido, só uma empreiteira praticamente tomou conta das obras do país, que é a Odebrecht. Os caras movimentou bilhões de reais, trilhões de reais. A gente está cansado de ver isso. Então, o que a população clama hoje? Se você vê qual o pedido da população, são políticos corretos. Eu não vou falar honesto, porque honestidade, ela tem muitas qualidades dentro da palavra honestidade. E eu duvido, né, que o ser humano ele se enquadre na palavra honesto. Honestidade não é só, porque a população pensa, eu sou honesto porque eu não roubo. Mas não é só isso. Você tem que ser honesto com a sua esposa, honesto com o seu filho, honesto com os seus amigos, né? Honesto com a questão de relação, de levar vantagem ou não. Então, a palavra honestidade, ela é uma palavra que eu não vejo, né, que muita gente se enquadre nessa palavra. Eu falo mais correto, porque é respeitar o dinheiro. Uma honestidade, uma pessoa para ser honesta, só teve um, que foi Jesus, né? E mesmo assim foi condenado. Eu acho que esse se enquadra na palavra honestidade. Porque a população acha que é honesta, assim, ah, eu não roubo, eu sou honesto. Procura no dicionário e entra no Google e pesquisa o que é a palavra honesta. Vê tantas qualidades que tem para você ser honesto. E vê você, se você enquadra nessa palavra honestidade. Então, eu acho que só queria dizer que eu não tenho nada com o prefeito, mas eu quero ajudar, né, no que for possível, porque eu estou vendo
que, assim, pelo menos o que eu vejo que eu converso, eu acho que o prefeito está com boa intenção. Agora, se ele vai cumprir todas as suas promessas de campanha, aí você vai ter que, a gente vai verificar isso durante os anos de mandato e durante o término do mandato. Então, acho que se tiver alguma coisa incorreta, certamente estarei cobrando. Porque eu falo e repito, não devo nada para gestão nenhuma, nenhuma obrigação para gestão nenhuma. Tanto da primeira quanto da segunda, e espero também essa terceira cumprir com o meu papel aqui. Então, veja bem, eu não vejo um prefeito como inimigo. Não vi na primeira gestão, não vi na segunda e também não vejo na terceira. Eu acho que cada um cumpre o seu papel, né, fiscaliza, cumpre com as suas obrigações, o prefeito cumpre com a dele, o vereador cumpre com a sua, e é isso que tem que ser feito. Né? Então, é o seguinte, você atrapalhar uma cidade para não andar para frente, você está sendo realmente um cara que não pensa numa coletividade, entendeu? E você legislar para um grupo de pessoas, né, e para uma parte da população, você também não está cumprindo com o seu dever de legislador. Então, estou só citando isso, né, porque eu penso assim, né, eu vivo do meu trabalho, né, dos meus recursos e do meu próprio suor. Não tenho, na minha vida política, tudo que eu comecei, né, e o que eu tenho, eu tenho praticamente as mesmas coisas, né? Então, posso dizer tranquilamente que eu não devo obrigação nenhuma a nenhum cargo executivo que já passou e que está também nessa gestão. Se for para mim estar ajudando, estarei ajudando. Se for para mim estar cobrando, estarei cobrando. E não vou compartilhar de nada errado. Isso eu nunca fiz. Nem na vida política, nem na minha vida pessoal também. Gostaria de comentar, até o vereador que antecedeu disse do dever dele como legislador. Eu vou falar... Quantos minutos? Ah, 6 minutos? Oh, desculpa. Então eu volto no sim.
Não havendo mais oradores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinã.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Não havendo itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Informo que a explicação pessoal não é permitida a citação de nomes, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direta ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informa ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno desta casa. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise Serapião.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet. Venho aqui só agradecer alguns projetos que desenvolvi essa semana. Ontem, na cidade de Garça, houve um treinamento do Rotaract Clube Garça Azul, que é de PETs, treinamento de presidentes e vice-presidentes, na qual nós colocamos uma programação para plantar árvores lá no Parque Ecológico o Jaime Nogueira. Então, eu gostaria de agradecer ao secretário do Meio Ambiente, da qual partilhou conosco essa atividade, a Maria Ângela, engenheira florestal, e os funcionários que disponibilizaram o trabalho de abrir as covas e auxiliar nós na plantação. Então, foram 32 mudas. A hora que vocês entrarem no Parque Ecológico, vocês vão dar de frente com as mudas, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O Fábio, que é o responsável pela Ecoar, ele deu um certificado de compensação por essa atitude, o plantio das árvores. Então, ontem foram plantadas 32 árvores, na qual 26 municípios participaram desse plantio. Então, 26 municípios levaram o nome de Garça como exemplo nessa atitude do plantio das árvores. Outra atividade que nós tivemos essa semana foi uma parceria que nós fizemos com a APAE. Gostaria de agradecer à diretoria pela confiança que foi depositada em mim por um projeto de levar as crianças com síndrome de Down para passar uma tarde no cinema em Marília. O projeto vai se chamar Cinema Feliz. Então, eu conto com o apoio de todos, porque eu gostaria que esse projeto tomasse outra abrangência. Todo mês está disponibilizando a saída dessas crianças ao cinema, que é um dia atípico, um dia diferente, que sai da rotina deles. Então, gostaria de agradecer também à secretária Márcia, que disponibilizou o ônibus para que levasse essas crianças para passar uma tarde diferente. E gostaria de agradecer também ao secretário, o Paulo Ricardo, secretário de esportes, que através de um ofício que eu fiz à Secretaria de Esporte, ele enviou essa semana algumas bolas, na qual já foram distribuídas num projeto chamado Ação, Esporte em Ação, no bairro São Lucas, onde serão atingidas 50 crianças carentes que praticam esportes. Vão ser administrados palestras, essas crianças vão ser retiradas da rua, com atividade de futebol. Então, desde já, meu agradecimento a todos esses parceiros, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Assistência e Secretaria de Esporte. Muito obrigada, é só isso. Boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Maranhão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, eu primeiramente vou terminar, que eu estava falando do teatro aqui de Garça, dos alimentos arrecadados e meu tempo teria expirado. Então, nós teremos nesse final de semana essa ação no teatro aqui de Garça, teremos 3 sessões de cinema. E a entrada, então, é 1 quilo de alimento. Eu gostaria que aquelas pessoas que possam colaborar, mesmo que não irão prestigiar o evento, que assim o façam, que se dirijam até ali o teatro, que façam a sua doação, podem estar passando ingresso para uma outra pessoa, porque depois de tudo arrecadado, esses adolescentes montam as cestas e entregam para os carentes. Então, fica aí o convite para todos. Eu gostaria também de dizer que, como vereador, nós temos que atender às solicitações dos munícipes. Como já disse aqui, nesse momento de explicação pessoal, a gente não pode citar nome de outros colegas, mas como já disse um outro vereador, que também trabalha nesse sentido, eu fui procurada dias atrás pelo Aridelson. E o Aridelson, ele lançou até um desafio em um dos comentários de rede social, dizendo se eu teria coragem de dar entrada na Câmara um projeto para reduzir o salário do vereador. Isso aqui já aconteceu no passado, já foi um assunto bastante comentado, até pelo ex-vereador Julinho Filho. E o que eu disse para o Samuel? Sem problema nenhum. Eu dou entrada ao projeto, se for aprovado, tudo bem, se não for aprovado, da mesma maneira, ele está fazendo uma enquete em rede social, parece que eu não acompanhei até o final, não sei se já terminou, mas até o momento que eu dei uma olhada, já era de se imaginar, a população era favorável a essa redução. Eu acredito até que ele me marcou, porque também eu dei entrada, mas ainda não obtive as assinaturas suficientes, para a redução do número de vereadores aqui na Câmara. Então, a gente sabe que tudo isso é para o próximo mandato.
se conseguir dar entrada, se for aprovado. Então, muita gente questiona, essa ideia do Ari Delson, você é favorável, você é contra? Olha, eu acho que o vereador que de fato trabalha tem que ter o seu valor reconhecido. Então, mas é aqui o legislativo. Então, aquele que trabalha, ele tem que ter, né, esse dinheiro, esse subsídio. Agora, em relação à redução, se a maioria da população é a favor, nós já fizemos uma enquete, uma pesquisa aqui, né, em mandato anterior, e deu, né, a resposta, na época que o Julinho questionou, que a população era favorável, tanto à redução do salário, como à redução do número de vereadores. Então, eu vou conferir com o diretor, com o Alexandre, se para esse novo projeto precisa, se é só a minha assinatura, se é a mesa que tem que fazer o projeto, como que funciona. Até falei para o Ari Delson, fique à vontade, passa na Câmara, dê as suas ideias, e depois, como ele não é vereador, eu dou uma olhada e a gente dá entrada, sim, sem problema algum. Gostaria também de enaltecer o trabalho aqui do pessoal do jornal Comarca de Gás, em especial a Dorinha, e dizer que eu fiquei muito triste de um comentário em rede social. Da minha pessoa eu nem ligo, eu acho até que a gente acaba até se divertindo, mas dizer que o jornal é um pedaço de papel sujo que relata notícias da cidade. Isso me deixou muito triste, foi a única parte que me entristeceu. Então eu deixo aqui o meu apoio, né, aos profissionais da imprensa, do qual eu faço parte com muito orgulho. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente. Vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Ah, eu retiro a palavra.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos, bacana, pede usar a palavra.
A palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, nos ouve pela internet. Bom, eu volto à tribuna só para concluir meu pensamento. Com relação a falar de pareceres, inconstitucional, ou que não é inconstitucional, outras coisas mais... Então a gente tem que julgar o mérito. Quando você vê um projeto que vai beneficiar a sociedade, eu acho que aí você tem que ver o mérito. Vou citar um exemplo. Em 2010, até queria agradecer ao Tonho, porque ele lembrou muito bem que ele foi diretor dessa casa no meu primeiro mandato. Em 2010 eu fiz um projeto de lei isentando o deficiente e o idoso com relação da tarifa da Zona Azul, né? E naquela ocasião o projeto ele foi votado na Câmara, tá? Foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito naquela ocasião. E a lei, ela entrou em vigor, né, e deu esse direito para o idoso e para o deficiente encostar o seu veículo, né, numa área reservada e que não tivesse a cobrança da taxa da Zona Azul. E em 2015 foi revogada essa lei, né, não sei qual o motivo, mas enfim, foi revogada a lei. E eu entrei com o projeto novamente, só para esclarecer que esse projeto... Ele não tem nada que vai gerar dolo, né, nem prejuízo ao erário público. Então, em momento algum, alguém votando um projeto desse vai ser processado, vai ser julgado errado. Isso daí você tem que ver o mérito do projeto. Você está fazendo o projeto para beneficiar uma parte da sociedade que necessita do serviço público e muitos desses não têm recursos para poder, né, se alimentar, para poder comprar remédio. Então, eu acho que você isentando a tarifa é um meio de você poder colaborar com essa parte da sociedade. Eu só estou citando um exemplo. Então, cada um tem sua opinião, eu respeito, mas o vereador ele tem que olhar o mérito do projeto. O que o projeto tá atendendo a população, né? Então, é isso que eu falo. Não adianta querer colocar todos os pingos nos is, né? E depois comete um erro. Entra um projeto constitucional, vota, e depois, né, nem toca mais no assunto. Então, é essa a questão que você tem. Você tem que ser correto em todas as coisas. Então, tem que rever alguns conceitos, né? Então, a questão é a seguinte. Entender de direito é uma coisa. Interpretar as leis... Só realmente para profissionais capacitados que realmente vivem
exclusivamente disso. Leis, qualquer um tem capacidade de ler. Agora, interpretar, qualquer advogado do planeta interpreta de várias maneiras uma lei. Então não adianta você querer ser o dono da verdade. Não adianta querer ser melhor que o outro. Na advocacia existem várias interpretações, tá? E quem julga o que está errado, primeiro, né, quem aceita uma denúncia é o Ministério Público. E depois quem vai condenar, se você está certo ou está errado, é o juiz. E aí vale a defesa, você tem recurso. Então, na área de direito, ela é muito longa, ela é muito extensa. Então, não adianta uma pessoa ficar falando o que entende. Entender, ler e entender uma coisa. Interpretar a lei tem que ser realmente pessoas de capacitada, que realmente estuda o tempo todo. Então não adianta ficar aqui com conversinha, ah, você votou nisso porque está errado, eu não faço isso porque... Cara, é interpretação. Então cada um vota da maneira que acha que é correto. Tá? Eu nem queria tocar mais nesse assunto, mas eu estou tocando no assunto porque assim, a população está lá do outro lado assistindo a sessão e ela fala, ah, votou num projeto inconstitucional. Peraí, esse projeto tá lesando o erário, tá? Tá fazendo um ato aí irresponsável. Não, quando for projeto que você devolve direito, que você dá direito à população, aí você tem que saber realmente o que você vai votar. Entendeu? Então esse é o meu pensamento e é o que eu costumo seguir. Eu sempre cumpro com as minhas obrigações, que é o quê? Respeitar os direitos de toda uma sociedade, de uma coletividade, não do grupo de meia dúzia de pessoas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael José Fabrício pede usar
a palavra. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores e quem nos assiste presencialmente pela internet. Como de praxe, subo nos últimos 5 minutos para agradecer a sessão, né, a parceria de todos os nossos colegas vereadores, e também para agradecer a resposta de um requerimento que me deixou muito feliz. Eu acho que vai deixar, acho que umas 8 ou 9 famílias muito felizes também. Há 2 sessões atrás eu fiz um requerimento pedindo para o senhor prefeito informações sobre a viela da rua Joaquim Freire, que segundo a moradora que me procurou, há mais de 40 anos ela mora ali, e toda vez que chove ali é um problema com barro, com que não tem o calçamento, a calçada não tem iluminação. E no que ela me procurou, fui informado pelo prefeito e agora veio a resposta aqui. Eu vou ler a resposta do prefeito, que em 2 linhas conseguiu trazer, acho que, uma boa resposta e a felicidade para as pessoas que ali moram, né? Em atenção ao contido no expediente Supra, o secretário municipal de obras e serviços informou que fará em concreto e foi colocado no cronograma para final do segundo semestre de setembro de 2017. Ou seja, então quem nos assiste, que mora nesta viela da rua Joaquim Freire, temos o comprometimento do executivo junto com a pasta, com o responsável pela pasta, que vai ser feito ali o asfaltamento, o calçamento e a iluminação até o final desse ano. Acredito que vai ser uma grande vitória para os moradores dessa viela, que há mais de 40 anos ali vivem sem asfalto na estrada de chão batido ali. Então, fico feliz, agradeço o prefeito e o secretário da pasta, e também venho estender o agradecimento de alguns moradores do Frei Aurélio, que me pararam na rua, porque moram ali próximo, e agradeceram a operação Tapa Buracos, realizada no Frei Aurélio, e também vieram agradecer a atenção dada ao bairro, com a continuidade e a finalização da obra da Alagoas, da Mioquides Neri, e agora o início, dando continuidade ao projeto Tibiriçá, que vai ser feito o asfaltamento da passagem do bairro Frei Aurélio para o bairro Paulista e Mondrian, com iluminação e calçamento. Então, queria agradecer o executivo e os secretários responsáveis. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, volto aqui no encerramento desta sessão ordinária para comunicar o seguinte. Nesse próximo final de semana, já fazendo parte dos festejos de emancipação político-administrativa de nossa cidade, estarão acontecendo em duas modalidades distintas, mais uma edição da Taça Cidade Garça de Futebol, tanto no Master como no futebol suíço. 13 equipes no Master, 15 no Suíço, 28 ao total. O mais interessante de tudo isso é o seguinte: essas 28 equipes, para participar, têm que fazer a doação de 20 quilos de alimentos não perecíveis. Então, 28 vezes 20, em torno de 560 quilos, né? Mais de meia tonelada de alimentos. Depois o Lions Club vai fazer o levantamento desse total, vai encaminhar os vicentinos, que serão os responsáveis para a distribuição desses alimentos. Então, no próximo final de semana, sábado e domingo, muito futebol e futebol de cunho beneficente, o que é mais importante. E também pela primeira vez, falamos do Lions Club, né, que faz no Master desde 2007, e no futebol suíço desde 1991, mas também na Copa de Futsal, na próxima semana, vai acontecer pela primeira vez, será a primeira edição da Copa Rotary. Vai ser o mesmo espírito da Copa Lions, no Master e no Suíço. No futsal, também as 19 equipes estarão aí doando 20 quilos de alimentos, totalizando aí 380 quilos. Se você juntar com os 560, chegamos a quase uma tonelada de alimentos não perecíveis que serão distribuídos às famílias carentes aí de nossa cidade. Isso é muito importante. Ainda no campo esportivo, né, o campo que a gente atua aí há muitos anos, nesta terça-feira, a equipe de futsal feminino da CGEL vai jogar em Lençóis Paulista. Caso vença, estará se posicionando entre os 4 melhores da Copa TV Tem, o que não deixa de ser uma excelente notícia. Tá? Vai ser nessa terça-feira à noite, o jogo começando às 9 horas no ginásio Tonicão, lá em Lençóis Paulista. Então é basicamente isso. Eu desejo a todos uma ótima noite, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.